Senso a proteção de Deus para aberta a sessão. E se o senhor vereador Mauro de Severino também faça a leitura do texto bíblico.
Ele pediu. Mateus 5, 17, 19. Não penseis que vim abolir a lei e os profetas. Não vim para abolir, mas para dar-lhes pleno cumprimento. Em verdade, eu vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir, nenhum só letra ou vírgula serão tiradas da lei. Sem tudo que cumpra, portanto, quem desobedecer a um só desses mandamentos, por menor que seja, e ensinar os outros a fazer o mesmo, que será considerado o menor no reino do céu. Porém, que os praticar e ensinar será considerado grande no reino dos céus. Repito, Mateus 5, 17, 19. Palavra do Senhor.
Obrigado, Maurão. Senhor secretário, procede a leitura da síntese da ata anterior, bem como eventuais correspondências.
Obrigado, senhor presidente. Bom dia a todos, bom dia a todas. Sejam todos bem-vindos. Leitura da síntese da 11ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Aos 6 dias do mês de março de 2018, às 9h30, reuniu-se em sessão ordinária a Câmara Municipal de Anápolis, sob a presidência do vereador Hamilton Filho, secretariado por mim, Leandro Ribeiro, Thaís Souza, professora Geli Sanches, pastor Elias Ferreira e Fernando Paiva. Hora determinada, o senhor presidente solicitou que se fizesse a chamada dos vereadores presentes. Constatado o quórum, declarou aberta a sessão. No pequeno expediente, o senhor presidente solicitou a leitura da síntese da ata da sessão anterior. E a ata completa foi colocada à disposição dos senhores vereadores e aprovada. Foi lido o projeto encaminhado às comissões. Projeto de Decreto Legislativo 15/2018, de autoria da mesa diretora, que dispõe sobre concessão de título de cidadania anapolina ao coronel aviador Antônio Marcos Godoy Soares Mione Rodrigues e determina outras providências. Usou a palavra o vereador Mauro José Severiano. No grande expediente, usaram a palavra a vereadora professora Geli Sanches e o vereador Hamilton Filho. Na ordem do dia foi feita a verificação dos presentes e constatada a existência de quórum. Houve votação de projeto. Projeto de Lei Ordinária 55/2015, de autoria do vereador Jackson Charles. Da nova redação à Lei nº 3.294, de 16 de junho de 2008. O senhor presidente determinou que o projeto fosse encaminhado para a Comissão de Constituição e Justiça e Redação, a pedido do vereador Jean Carlos, presidente desta comissão. Houve votação de requerimentos. Também houve votação de moção de aplauso e moção de apelo. Usaram a palavra pela ordem os vereadores Mauro José Severiano, Lisier José Borges, Tele Júnior, Jean Carlos, Lélio Alvarenga, Domingos Paula e Jackson Charles. O senhor presidente falou sobre a retomada do projeto na Câmara dos Bairros, iniciando no dia 14 de março, a partir das 19 horas, no Colégio Estadual Plínio Jaime, no bairro Recanto do Sol. Nas comunicações, usaram a palavra os vereadores Valdete Fernandes, professora Geli Sanches, Luiz Lacerda, Mauro José Severiano, Nélio Alvarenga, Jackson Charles e, por fim, pastor Elias Ferreira. Sem nada mais a ver a ser tratado, o senhor presidente encerrou a sessão e convocou outra para o dia 6 de março, em horário regimental.
Obrigado, senhor secretário. Quero que, eventualmente, declare cerrado o espaço pequeno expediente e aberto o grande expediente. Quero aqui cumprimentar a Lorena Silveira, diretora da escola, Elzira Balduino, a Valéria Borges, coordenadora da escola, e a professora Juliana de Ávila Teixeira, e que convidá-las aqui para a gente entregar um singelo certificado, marcando a visita aqui na Câmara. Então, convido aqui, por favor, a diretora, a Lorena, a Valéria, coordenadora, E a professora Juliana vai vir aqui à frente para entregar um singelo certificado da Câmara, registrando a vinda de vocês aqui. Solicito ao secretário Leandro que proceda a leitura do certificado.
Certificado de honra ao mérito. A Câmara Municipal de Anápolis, numa iniciativa da vereadora professora Geli Sanches, confere o presente certificado de honra ao mérito à Escola Municipal Elzira Balduino pela visita à sede do Poder Legislativo, como participação na Escola do Legislativo e pelo relevante serviço prestado à formação educacional dos anapolinos. Anápolis, 7 de março de 2018. Autora da homenagem, professora Geli Sanches, e assina também o certificado do presidente desta casa, vereador Hamilton Batista Filho.
Quero agradecer também aos alunos que estão aqui, essa criançada bonita, muito obrigado, viu? Vocês são muito bem-vindos aqui, tá? Na sequência do grande expediente, convido a vereadora professora Geli para fazer uso da palavra. Oi? Eu vou tirar aqui, né? Você tá aqui, eu vou...
Senhor presidente, nobres pares, diretora Lorena da Escola Municipal Elzira Balduino, coordenadora Valéria, professora Juliana e todos os alunos que visitam esse plenário aqui no dia de hoje. Hoje nós já conversamos, presidente Hamilton, já conversamos com essas crianças, já passamos para eles um pouco do que é o Legislativo Anapolino. Já passamos a importância dessa Casa de Leis para a cidade de Anápolis e para os cidadãos anapolinos e apresentamos a eles também os nossos vereadores. E eu gostaria de nominar os vereadores e que os vereadores possam ficar de pé para que os alunos possam conhecer. Muitos deles falaram que conhecem alguns dos vereadores, mas outros eles não conhecem. Então eu gostaria de apresentar para que eles pudessem conhecer todos os vereadores da casa. Então aqui eu gostaria que só que desse um alô, vereador Fernando Dutra, só para que os alunos possam conhecer, Fernando Dutra, vereadora Thaís, vereadora Thaís é nossa vice-presidente, presidente Hamilton, tá? Vocês vão bater palmas só no final, tá ok? Porque são muitos. Vereador Leandro Ribeiro é o primeiro secretário. E eu expliquei para vocês da mesa diretora e do vereador Hamilton, que é o nosso presidente, que conduz os trabalhos da Câmara. E aqui na primeira mesa nós temos o vereador Mauro Severiano. É aquele que eu falei para vocês que tem 7 mandatos, né? O vereador Lélio Varenga, que falou com vocês. Vereador Domingos Paula, você tem amigos aí, viu, Domingos? Eles falaram. Vereador Luzimar, professora, esse é o torcedor do Galo, a professora também é torcedora do Galo, tá? Vereador Deusmar Japão, ok? Vereador Américo. Vereador Valdete. Vereador João da Luz. Vereador Lisier José Borges. Para vocês conhecerem todos. Vereador Jean, dá um abraço que muitos te conhecem, a escola é da sua região. Tá, vereador Jean. Vereador Antônio Gomide, que todos falaram que conhecem o vereador Antônio Gomide. Tá? Todos falaram que conhecem. Eu quero agradecer o presidente por essa iniciativa de poder estar trazendo essas crianças aqui para conhecer um pouco do trabalho, conhecer o que faz os vereadores. Nós sabemos a importância da educação e como a educação transforma a vida das pessoas. E queremos sim que essas crianças, elas possam vir um dia ocupar o nosso lugar aqui na Câmara Municipal, sendo vereadores e vereadoras, mas sobretudo sendo cidadãos de bem. É isso que nós desejamos. O nosso trabalho aqui, sem dúvida nenhuma, é no sentido de poder propiciar a vocês uma cidade melhor, uma educação melhor e um mundo melhor a todos nós. Vereador Domingos, que pediu uma parte, por favor, vereador.
Ah, obrigado, professora. É só para poder cumprimentar a Vossa Excelência por essa iniciativa, junto com a mesa diretora, porque isso é muito importante, professora Geli. A professora Geli, que foi a minha professora quando eu era criança ali no bairro de Lourdes também. E quando eu entrei aqui na Câmara Municipal, eu entrei aqui como vereador. Eu não conhecia a Câmara Municipal. E hoje a senhora dá a oportunidade para essas crianças, não só dessa escola e várias outras escolas, a senhora tem feito esse trabalho, para que essas crianças possam, desde pequeno já, começar a desenvolver dentro do seu coração e até mesmo do seu pensamento, a possibilidade de, quem sabe, no futuro, uma dessas crianças estar aqui na Câmara Municipal representando a sociedade anapolina também. Então, eu cumprimento Vossa Excelência por essa iniciativa de estar trazendo os alunos aqui na Câmara Municipal.
Eu vou passar a parte para o vereador Jean, mas, vereador Domingos, nós queremos ressaltar que é uma iniciativa da mesa diretora pela Escola do Legislativo, desde o ano de 2013, ainda quando o presidente era Luiz Lacerda, que ele sugeriu que nós criássemos a Escola do Legislativo e nós demos esse suporte para a mesa. Essa escola foi criada e desde 2013 nós trazemos crianças na Câmara. E agora, durante a sessão, quero antes passar para o vereador Jean, agradecer ao Urban que trouxe as crianças para nós por meio desse ônibus social. Obrigada, Urban, por ter trazido as crianças aqui para nós. Vereador Jean Carlos.
Obrigado, professor Geli, vereador Geli. Cumprimento Vossa Excelência pela iniciativa e pelo trabalho realizado à frente da Escola Legislativa e saúdo a todas as crianças aqui da Escola Municipal Zero Balduíne e a direção da escola, cumprimentando em nome da diretora Lorena. Para mim, particularmente, professora Geri, vereador Domingos, estou falando aqui, nenhum desses futuramente, com certeza,
você
serão
é
profissionais aluno, né? Né, da cidade, serão aí médicos, odontólogos, advogados, poderão vir a ser vereadores, prefeitos. E eu estou aqui me lembrando, né, e há pouco comentei com a professora, a diretora Lorena. Eu fui aluna lá há 2 anos, vereador Geli, e me passando aqui um filme, né, eu me lembro bem aqui, o 3ª e a 4ª série, eu fiz ali na escola, chamávamos Fundação, mas era o Zero Balduíno, né, e eu tenho particularmente um especial carinho, e confesso aqui que estou em falta, estou precisando realmente visitar lá, e foi bem um momento oportuno que eu faça esse compromisso para a gente estar ali ao lado da direção. Me lembro bem aqui, vereador Geli, que naquela época já, alguns aninhos atrás, nós tínhamos ali atividades extracurriculares, extra classe, inclusive no Parque da Matinha, que era já um local utilizado também para aulas extras, salas, né, extracurriculares, onde a gente tinha ali a oportunidade de participar do Parque da Matinha, que é bem próximo ali. Mas fica os cumprimentos, realmente, a todos os alunos que estão aqui. Certamente, muitos são filhos de amigos aí e de colegas, certamente, que a gente é vizinho na região. E espero que vocês possam ter, de alguma forma, tirar um proveito dessa visita aqui e que no futuro possam participar da vida política da cidade de Anápolis também, trazendo aí bons resultados para a sociedade. Parabéns a todos vocês. Obrigado, professor Geli.
Obrigada, professor Jean. Isso mostra a importância da educação. Sobretudo, quero destacar aqui o ensino público e que o vereador Jean foi aluno, como vocês, né, da Escola Elzira Balduíno. Hoje é um advogado e é vereador da nossa cidade. Então, mostro o quanto que é importante investir na educação e como a educação transforma as vidas. Obrigada mais uma vez, a diretora Lorena, a coordenadora Valéria, a professora Juliana. e a todos os alunos do quinto ano que abrilhantam mais a nossa sessão no dia de hoje. E como amanhã é o Dia da Mulher, eu não posso deixar de destacar, nos dois minutos que me restam de fala, destacar a importância desse dia, a importância da mulher para a sociedade e, sobretudo, para para a educação. A grande maioria dos professores são do sexo feminino, e eu quero destacar a importância dessa figura, da mulher, e dizer que lugar de mulher é onde ela queira estar. Que bom que aqui na Câmara nós temos 4 mulheres representando o Legislativo Anapolino, e que esse número possa crescer cada vez mais. Queria cumprimentar a todas as mulheres, em nome da senhora Aldarian Tavares Almeida. Ela é esposa do desembargador, viúva, né, do desembargador Aí Borges de Almeida, um grande incentivador da infância, que dá um nome à nossa duas unidades escolares do nosso município, um CMEI, uma escola. Ela estava aqui conosco no plenário, mas já saiu e não está aqui mais, mas eu quero homenagear todas as mulheres em nome da senhora Daurian Tavares Almeida. E cumprimento todas as mulheres mais uma vez, dizendo que nós possamos apoderar cada vez mais do nosso dia a dia, de todas as coisas que são colocadas às nossas mãos, e aquelas que não vierem, que nós possamos buscar forças para lutar e alcançar todos os nossos objetivos. Muito obrigada, senhorita presidente, agora quem preside. É vereador Mauro. Presidente, só um minutinho, que o vereador Mauro pediu uma parte.
Não, é só para parabenizar a Vossa Excelência por essa atitude tão brilhante. Quando eu disse aqui ontem, a Câmara e eu no bairro, por que o bairro não vem ter a Câmara? Olha que coisa bonita aí. O Domingos foi muito claro, são declarações, antes de ser vereador, ele não conhecia o Poder Legislativo. E essas pessoas, essas criançadas que estão aí, teve o prazer de conhecer sobre a sua inteligência. Então, por isso, eu não sou contra a Câmara nos bairros, mas que eles venham até a Câmara. É só isso.
Obrigada. E só ressaltando, eu falei o nome do vereador errado, vereador Fernando. É Fernando Paiva o nome dele. Eu falei para vocês Fernando Detran também, que também é conhecido como Fernando Detran. Muito obrigada, senhorita presidente. Devolvo a palavra.
Obrigada, vereadora professora Geli. Na sequência do grande expediente, convido o vereador Lélio Alvarenga.
Bom dia, senhorita presidente em exercício, vereadora Thaís Souza. Cumprimento os demais membros da mesa diretiva. Cumprimento a todos os nobres pares que fazem presente. Quero cumprimentar de uma forma muito especial nesta manhã, nesta sessão, todos que se fazem presente aqui nesse momento, mas de uma forma especial quero cumprimentar o senhor Gildo, que é o nosso presidente do Asilo São Vicente de Paulo, qual nesta manhã a gente presta uma simples homenagem ao asilo que completou nesse dia 22, 87 anos. Cumprimento toda a imprensa aqui presente, através da Rádio Manchester, que nos transmite essa sessão, ao Canal 10, a todos os internautas que nos acompanham também. Faço um cumprimento especial também à Escola Elzira Balduino, nas pessoas e a nossa diretora Lorena, da nossa coordenadora, professora Valéria, e também da professora Juliana. Cumprimento todos os alunos que se fazem presente aqui. Mais uma vez, obrigado por estarem aqui conosco nesta manhã. abrilhantando essa sessão. Com certeza vocês são futuros. Amanhã vocês estarão aqui. E a gente, nós estaremos aí ouvindo vocês. E dessa turma possam sair vários vereadores, vereadoras, prefeitos, governador, quem sabe o presidente da República possa sair de vocês dessa turma aí. Deus que sabe o amanhã. Senhorita presidente, nesta manhã eu tenho o grande prazer de poder homenagear esta entidade tão importante na cidade de Anápolis. Quero fazer um cumprimento também especial ao Orlando, que é o presidente do Conselho Metropolitano, ao seu João Modesto também, presidente da creche, Frederico Ozanã, que faz presente. E a todos os vicentinos que aqui estão dando a sua parcela. Obrigado por estarem presentes. Também a algumas pessoas que são moradores ali do asilo São Vicente de Paulo. Muito obrigado por se fazerem presente. Senhorita presidente, o Asilo São Vicente de Paulo foi fundado em 22 de fevereiro do ano de 1931, na paróquia de Santana de nossa cidade, tendo como primeiro presidente o senhor Graciano Antônio da Silva, com o objetivo de prestar acolhimento aos idosos menos favorecidos, de ambos os sexos, em situação de risco pessoal ou social, sem disponibilidade de permanecer com suas famílias, seja porque os vínculos familiares estão fragilizados ou porque não as possuem. O Asilo São Vicente de Paulo, localizado na rodovia BR-153, quilômetro 45, zona rural, presidido hoje pelo senhor Gildo Arantes Pereira, tendo como coordenadora a senhora Marilda Moreira Teles. Comemorou, no último dia 22 de fevereiro, seus 87 anos de existência, prestando relevantes serviços à comunidade menos favorecida de nossa cidade, cumprindo com excelência seu papel social em uma área de carente e desprovida. A respectiva instituição presta um serviço ininterrupto e atende os idosos 24 horas por dia, desenvolvendo as atividades diárias de alimentação, cuidados com a higiene pessoal, vestuário e cuidados com a saúde, além de dar suporte emocional aos mesmos, atendendo ultimamente 54 internos idosos, sendo 37 mulheres e 17 homens. Falar dos vicentinos é um orgulho muito grande. Desde 81 eu convivo com essa pastoral, com esse serviço da igreja, um serviço lindo e abençoado. A espiritualidade vicentina está pautada desde sua gestação, mediante o testemunho de Vicente de Paulo e seus primeiros companheiros de missão, no contexto da igreja, no século XVII, na França, em cinco virtudes colhidas do Evangelho de Jesus Cristo e sua libertadora junto ao povo empobrecido e marginalizado. Aproveitando esse momento, acaba de chegar no recinto, nessa casa de leis, O senhor Orlando Machado, obrigado pela sua presença, nosso presidente. Então, são 5 pontos fundamentais que são fundados à espiritualidade vicentina. Primeiro, simplicidade, humildade, mortificação, mansidão, zelo pelas almas, zelo apostólico. Também denominados pelo próprio Vicente de Paulo como conselhos evangélicos. Então, nesta manhã, senhor presidente, senhorita presidente, eu com muito prazer, com muito orgulho, eu convido aqui à frente o nosso presidente do asilo, também Orlando, presidente do Conselho Metropolitano, o senhor João, demais membros da diretoria que se fazem presente, possam estar aqui à frente. Convido o nobre vereador Vizier, também para possa, junto comigo, Jean Carlos, também fazer a entrega deste honrado diploma de honra ao mérito.
Suspendo a sessão por 3 minutos para a entrega do honra ao mérito. Peço à professora Geli para ler o honra ao mérito.
A Câmara Municipal de Anápolis, por iniciativa do vereador Lélio Alvarenga, com respaldo unânime de todos os demais vereadores dessa Casa de Leis, confere moção de aplauso ao Asilo São Vicente de Paulo, em homenagem aos 87 anos de fundação dessa instituição, celebrados em 22 de fevereiro de 2018, contribuindo de forma significativa para o resgate social e da dignidade da pessoa humana. Vereador Lélio Alvarenga e assino o presidente, vereador Hamilton Filho.
Já leu? Cadê o menino?
Agradecemos o Gildo Arantes Pereira, presidente do Asilo São Vicente Paulo e toda a equipe pelos relevantes trabalhos prestados à Sociedade de Anápolis. Para dar sequência ao grande expediente, convido o vereador Lisier José Borges para dividir o tempo com o vereador Jean Carlos. 5 minutos para cada.
Obrigado, senhorita presidente. Thaís, e a par de cumprimentá-lo, cumprimento os demais da mesa, cumprimento os vereadores, presidente Hamilton que está chegando, e cumprimento também os novos colegas, nossos confrades da Sociedade São Vicente de Paulo, que nos prestigia hoje aqui com a honrosa presença nessa data. Gostaria aqui de cumprimentar o seu Zé Eustáquio, que também é assessor aqui dessa casa, do vereador Lélio Alvarenga, que teve a singela deferência de prestar essa homenagem a essa sociedade que é tão importante no dia a dia das pessoas mais carentes da sociedade. Cumprimentar aqui também o senhor João, que hoje é presidente da nossa creche, Gildo, que é presidente lá do asilo, também, quem está mais aí, seu Zé, que é um lutador, né, pelaquela obra, trabalha ininterruptamente, cerca de 24 horas naquela instituição. Senhor Orlando, que é o presidente aí da regional da Sociedade São Vicente de Paulo, é o nosso presidente metropolitano. E vários outros, temos aqui alguns assistidos também que nos prestigia nesse momento. Deixar claro aqui que eu tenho a honra e a satisfação de participar dessa instituição, que começou lá atrás, aqui, acho que só o Mauro Severiano que vai lembrar, quando o Asilo São Vicente de Paulo era aqui, onde é a escola Professor Faustino. Eu lembro vagamente, era ainda muito criança, de ver ali, a gente chamava daqueles bobinhos, né? Hoje são deficientes mentais, têm deficiência de entendimento. Hoje, essa instituição presta esse serviço de grande importância e não tem outro similar na nossa região. Então, é um serviço único, né, específico na nossa região. Então, nós temos que valorizar muito isso aí. Meu pai já foi presidente, o ex-vereador José Borges foi presidente lá por um longo período. Eu faço parte da sociedade, dirigente em algumas oportunidades. Hoje, a condição de vereador me impede de estar participando efetivamente da direção. E hoje tem meu cunhado Ricardo, que faz parte da diretoria do Asilo São Vicente de Paulo. Então, a nossa família está muito integrada nesse processo da Sociedade São Vicente de Paulo. Agradeço a Deus essa oportunidade de estar participando dessa instituição. E queria deixar aqui também uma mensagem, porque é uma obra cristã, católica, e ela aceita todo tipo de assistido. Ou seja, lá não distingue religião, nenhuma outra sinalização das famílias, mas é uma instituição gerida, criada por católicos, e na sua direção participam apenas leigos católicos. Nós temos também a nossa direção espiritual, padres que nos prestam esse serviço. Mas é uma instituição que presta serviço a toda a comunidade, sem distinção de fé. E queria dizer aqui também, já falando da questão religiosa, lá em São Tiago, ele é muito claro que uma fé sem obras é uma fé morta. Então, não cabe às religiões, às instituições, ou seja, dentro da Igreja Católica, a Sociedade São Vicente de Paulo faz um papel importante, importantíssimo. Todas as questões que definem as questões de caridade são direcionadas, na sua maioria, para esse segmento, para os vicentinos, para realizarem esse trabalho no campo. E lá na frente, ele ainda diz assim, de que vale se você recebe alguém precisando de todo tipo de ajuda? Ou seja, se recebe uma pessoa precisando de alimento, precisando de roupa, precisando de abrigo, precisando de todo tipo de assistência, de repente você despede dizendo a ele simplesmente, vá com Deus e seja feliz. Isso não resolve a questão daquela pessoa. De que serve isso? Se você apenas prega a palavra, se você apenas leva ele no caminho da fé, se não dá o alimento necessário, se não dá a vestimenta necessária, se não presta o serviço necessário para aquela família, para aquela pessoa necessitada. Então é isso que a Sociedade São Vicente de Paulo faz. Ela leva a fé, leva a religião, leva a palavra aos seus assistidos, mas leva também o alimento, leva a moradia, leva o serviço que aquela família, que aquela pessoa, que aquelas pessoas estão servindo. E como falou aqui o preletor, o autor dessa homenagem, Lélio, atende as famílias que não podem cuidar daquelas pessoas de forma humanizada. Então, se vocês forem lá por todos os anos que vem funcionando essa instituição, vocês vão observar que os assistidos são felizes. Chegar lá, você não vai ver tristeza no rosto daquelas pessoas. E as pessoas que cuidam deles, que está aqui o seu Zé, que não me deixa, né, o seu Zé e a sua companheira Marilda, que está lá 24 horas cuidando daquelas famílias. Então é uma instituição que carece, que merece que os vereadores vão lá conhecer e levar também a sua contribuição, que vai ser muito importante para aquela instituição. Nós vivemos aí da doação também, nós temos lá alguma receita, mas nós vivemos principalmente da doação da comunidade, da colaboração da comunidade. Obrigado, desculpa exceder o tempo, senhor presidente, e devolvo a palavra. Obrigado, Sociedade São Vicente Paulo. Deus está conosco.
Obrigado, vereador Lisieiro Zé Borges. Na sequência do tempo do grande expediente, passa a palavra o vereador Jean Carlos.
Bom dia, presidente Hamilton Filho. Cumprimento os demais pares. Cumprimento aqui os ouvintes da Rádio Manchester, os assinantes da TV Web, canal 10, salvo engano. Os populares que aqui se encontram, especialmente os membros da Associação São Vicente de Paulo, Vicentinos, pela homenagem aqui, justa homenagem. Ainda que faça as minhas considerações e meus cumprimentos aqui na tribuna também à direção da Escola Municipal Zílio Balduíno, que agora há pouco esteve aqui, e a todos os alunos. Quero aproveitar também, amanhã, dia comemoração, Dia Mundial, Dia da Mulher, estender os cumprimentos a todas as mulheres, aqui na pessoa da vereadora Eline, vereadora Thaís, vereadora Geli, e nossa amiga vereadora Vilma não está aqui, mas estendo a ela também, e em nome delas a todas as mulheres que fazem parte da sociedade e dedicam-se a um trabalho em prol da comunidade. Bom, senhoras e senhores, eu quero abordar aqui brevemente, apesar do tempo curto, nós dividimos aqui com o vereador Lisier, nós tivemos ontem aqui o vereador Lélio abordando um importante assunto, vereador Lélio, que é a necessidade de ampliação dos leitos de UTI na cidade de Anápolis. Dia 21/11, vereador presidente Hamilton, nós abordamos essa questão aqui e naquela oportunidade fizemos um requerimento verbal para criarmos uma frente de trabalho, não na verdade uma frente parlamentar. E agora nós estamos registrando aí de forma formal, por escrito, esse requerimento, vereador Lélio, para que nós possamos realmente desenvolver um trabalho mais detalhado acerca da questão da necessidade da ampliação dos leitos de UTI. Eu apresentei um projeto que dispõe sobre a obrigatoriedade de disponibilizar no portal de transparência da Prefeitura todos os registros que são já consignados na regulação do município, na Secretaria Municipal de Saúde, no que diz respeito ao uso das vagas de UTIs. E, a exemplo, o projeto de lei que foi aprovado nessa casa de autoria do vereador Gomide, que dispõe dessa mesma forma, mas para exames e para cirurgias. Nós queremos que esteja publicado diariamente o que está disponível, vereador Leandro, quais as vagas estão ocupadas, aonde estão ocupadas, se é na Santa Casa, no Urgência, no Hospital Evangélico, aonde é que tenha a UTI e se está ocupada ou vaga. E uma vez que está vaga e vai ser ocupada, que a regulação encaminha as informações que imediatamente ou posteriormente foi ocupada. Eu estou dizendo isso porque nós sofremos frequentemente, vereador Mauro, e diariamente, para falar a verdade, cobrança da população por dificuldade de vaga de UTI. Esse é um clamor, vereador Lélio, diariamente, frequente, eu tenho certeza, aos 23 vereadores. E nós sabemos, sobretudo, que não é culpa da Secretaria Municipal de Saúde, que é um custeio da Secretaria do Estado, com a participação do governo federal. Agora, o que nós precisamos levantar é porque tem vários leitos habilitados, vereador Lélio, por exemplo, na Santa Casa, no Hospital de Evangelho, estão habilitados, mas não são utilizados. Então, nossa preocupação em dar nossa contribuição e tentar, de alguma forma, contribuir para a ampliação. Por quê? Nós tivemos ontem, por exemplo, lá em Goiânia, e nós sabemos que aqui a situação é diferente, mas lá em Goiânia nós tivemos lá uma situação em que ficou comprovada a disponibilidade de leitos de UTIs, mas o não uso, porque havia uma seleção. Então, nós queremos evitar que isso ocorra na cidade de Anápolis. O nosso objetivo com a frente de trabalho, a frente parlamentar, é tentar sensibilizar o governo estadual, é buscar recursos, é trabalhar em conjunto com a rede privada, conveniada, para que nós possamos tentar minimizar esse déficit, de alguma forma, colaborar para a ampliação, né? Para que nós não tenhamos realmente o déficit aumentado. Porque nós sabemos que a Anápolis atende centenas de milhares de pessoas aí, pela regionalização, e nós queremos e sabemos que nós podemos, certamente, ampliar essas vagas. O projeto de lei que apresentei em meados de 2017, encontra-se na Comissão de Saúde e certamente será apreciado. E quero crer ali, nós temos o vereador Léo, a vereadora Elina, que é uma conhecedora do assunto, certamente poderá contribuir com o nosso projeto para que tenha um formato ideal, para que nós possamos ter a publicação diária de quais leitos de UTI está sendo utilizado, em qual unidade de saúde, e a população ter uma informação mais completa sobre essa questão, que muitas vezes ficamos refém apenas da informação da regulação. Então, quero convidar o vereador Lélio e a Comissão de Saúde e os demais vereadores que nós possamos participar nessa frente parlamentar de busca de ampliação das vagas e que nós possamos realmente ter em breve um êxito maior nessa questão. Obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Convido o da palavra o grande expediente, o vereador Antônio Gomide.
Senhor presidente, novos vereadores, vereadoras, população que nos acompanha nessa sessão ordinária, cumprimentar os internautas que acompanham nas redes sociais, os ouvintes da Rádio Manchester. Uso esse grande expediente, senhor presidente. Primeiro, eu acho importante o pronunciamento feito aqui pelo vereador que nos antecedeu, mas eu entendo que nós precisamos começar a focar um pouco mais nessa casa naquilo que nós já objetivamos quando definimos por trabalhar nas comissões. Porque senão nós vamos criar várias frentes parlamentares que já estão contempladas no trabalho nosso da casa. Fazer uma frente parlamentar para começar a olhar vagas de UTI é como se a gente aqui na casa não tivesse a Comissão de Saúde. A Comissão de Saúde já é a frente parlamentar em relação à saúde. Estou dizendo isso porque todas as ações são ações que somam. Mas nós precisamos, às vezes, começar a pensar um pouco mais de que jeito nós somamos mais. Por exemplo, nós tivemos aqui a aprovação de um projeto de lei que dava possibilidade da maior transparência as cirurgias eletivas. Por que cirurgias eletivas? Porque cirurgias eletivas não é uma questão emergencial, é algo que pode ficar 6 meses, 8 meses, 10 meses, e o cidadão que está naquela lista não sabe nem que lugar que ele está na lista, se vai sair aquela cirurgia ou não. Aí nós fizemos o projeto. O prefeito disse, olha, eu tenho até 1 ano para colocar ele em vigor. Disse aqui para a gente e mandou um veto parcial. Agora o vereador está criando um outro projeto para fazer a lista de pacientes que vão estar na UTI. Imagina, se na eletiva vai demorar 1 ano, a cirurgia de UTI, que é urgência, como é que você faz lista de UTI? Como é que você faz lista se o cidadão tem que entrar com urgência e emergência? Tem que olhar lá e falar assim, ó, isso aqui é caso de ontem, isso aqui é agora. Como é que você faz lista? Então, a preocupação que nós temos é que a Comissão de Saúde, ela já cumpre esse papel, já faz esse debate, e nós precisamos somar com o que já tem, não é dividir. Então eu quero aqui, não, quer dizer, é apenas uma opinião, mas na ideia de podermos caminhar para o mesmo lado e caminharmos com ações que sejam aglutinadoras, principalmente nessa questão da saúde, que nós já tivemos alguma experiência aqui nessa casa, em relação, inclusive, a projetos que estão em andamento, que eu vejo muitos projetos importantes dentro da comissão, que precisam somar a essa iniciativa. E saúde é um tema que, com certeza, nós precisamos debruçar e ajudar a população, porque está muito, mas muito mesmo, uma carência muito grande. Eu venho aqui, nesse grande expediente, reforçar essa tese em relação à saúde. Semana passada, nós fizemos um pronunciamento aqui, alertando, mesmo a Prefeitura gastando mais de 290 milhões de reais em 2017, nós tivemos menos de 1% sendo gasto para que aquelas unidades básicas de saúde que estão paralisadas, elas possam ser concluídas. E aí, depois que eu fiz aquele pronunciamento, várias pessoas me chamaram e disseram: olha, mas todos estão em andamento. Eu disse: não estão. E fui aprofundar um pouco mais. E percebi que, mesmo gastando 290 milhões, menos de 1% desse dinheiro foi gasto com as unidades básicas que estão sendo construídas, a unidade lá do Tropical e a unidade da Vila Norte não só estão paralisadas, mas sequer a Secretaria de Saúde fez o processo licitatório ou deu encaminhamento para que esse processo licitatório pudesse dar a cabo a escolha de uma empresa. Eu pergunto, 1 ano e 3 meses, dentro de uma Secretaria de Saúde, por que não fazer o processo licitatório para dar andamento a uma obra que já está em andamento? Sendo que a verba é apenas contrapartida da Prefeitura, sendo que essa verba é cadastrada no Ministério da Saúde e a contrapartida da Prefeitura é menor do que aquilo que o Governo Federal... E nós estamos aqui ouvindo a prestação de contas da Prefeitura, depois de 1 ano, dizendo que gastou 290 milhões de reais, sendo que menos de 1% para fazer a contrapartida, e sequer foi feita a licitação para dar andamento numa unidade que, nesse momento, ela está abandonada, está sendo depredada. Então, mais uma vez, aqui fica a nossa alerta, exatamente pelo questionamento que foi feito na última semana, e por isso nós estamos aqui, mais uma vez, falando sobre esse assunto. Mas queria dar uma parte para o vereador Lélio Alvarenga.
Obrigado, novo vereador Antônio Gobide. O pronunciamento do senhor vem muito de encontro à necessidade realmente da saúde, não só de Anápolis, mas do Brasil inteiro, mas precisamos de olhar a nossa casa. E eu concordo plenamente, o senhor tem trazido sempre à tona esse debate. Sou como membro da Comissão de Saúde, sempre atuante e persistente. Creio que nós precisamos de olhar com os olhos realmente, os olhos verdadeiros da situação da saúde. Esse levantamento que o senhor trouxe semana passada, realmente, até a mim, eu fiquei meio preocupado com o número alto e talvez com a falta de eficiência verdadeira nas soluções da saúde da nossa cidade. Realmente, muito coerente o discurso do senhor, estamos juntos, a fala do senhor vem de conta da necessidade realmente da saúde da cidade de Anápolis. Muito obrigado e boa parte, senhor presidente.
Obrigado pela colaboração aí no debate. Outro assunto, senhor presidente, que eu queria trazer aqui, eu não sei se outros vereadores receberam esse convite, mas eu recebi um convite para amanhã, dia 8, às 9 horas, comparecer em Goiânia para um debate. Sabe sobre o que o debate? A venda de 25% das ações da Saneago. Amanhã, às 9 horas, lá em Goiânia, quem vai ser os debatedores? O Edson Aparecido, que é hoje engenheiro da Federação Nacional de Urbanitários de São Paulo, e o Marcos Elano, que é o presidente da CAESB, aqui de Brasília, engenheiro civil também do Rio de Janeiro. Olha o tema. Convite, 2 pontos. Debate sobre a venda de 25% das ações da Saneago. Amanhã, dia 8 de março, às 9 horas. E nós aqui em Anápolis, daquilo que o prefeito veio aqui na prestação de contas, dizia: ó, tem um contrato aí que, se a gente não fizer, vai dar problema para a cidade. Meu amigo, eles estão vendendo com a possibilidade de vender abertamente, fazendo debate, Luiz Lacerda, de 25% das ações da Saneago. Algum vereador aqui foi consultado, debatido ou questionado sobre um assunto tão importante como esse? Será que algum candidato a governador desse ano vai levantar essa bandeira e falar que vai vender a Saneago? Ora, se a própria Saneago está fazendo esse debate, você não imagina o que, que eles estão planejando para daqui a um ano, se ganhar ou perder esse governo para dar continuidade no que eles já estão aí? Então é lamentável, de todas as formas, qualquer situação que venha a Saneago obrigar, ou pelo menos sugerir, ou fazer chantagem com a cidade de Anápolis, no sentido de trocar aquilo que está no contrato, que é dever da Saneago em colocar água nas torneiras e fazer esgoto na cidade, em detrimento a qualquer tipo de renovação de concessão no nosso município. A Saneago precisa mostrar o que ela quer fazer nesses próximos anos. E nós temos esse ano uma troca de governador. Então nós não podemos botar o pé na peia, fazermos um contrato, ou se colocarmos algum tipo de situação onde Anápolis fica amarrado com aquilo que a gente não sabe nem qual será o destino da Saneago o ano que vem. É importante a gente entender isso. Porque se abertamente estão fazendo esse tipo de debate, é porque essa conversa já está lá na frente. Eu me lembro dessa conversa, quando era prefeito, e eles vieram aqui dizer que só faria o esgoto na cidade de Anápolis se nós liberássemos para que a iniciativa privada fizesse. E aí a Odebrecht veio e pegou em Aparecida, Rio Verde, Aparecida, Rio Verde, Jataí, Trindade. E Anápolis nós não quisemos dar, porque nós desconfiávamos da forma como estava sendo feito, o valor era muito exorbitante, e depois deu no que deu. Então, mais uma vez, nós precisamos ficar atentos qual verdadeiramente é a intenção do governo em relação a Saneago e principalmente a prestação de serviço aqui em nossa cidade.
Obrigado, vereador Gomide. Na sequência, convido o vereador João da Luz para dividir o tempo com o vereador Domingos Paula. Inicialmente falará o vereador Domingos.
Obrigado, senhor presidente. Quero aqui cumprimentar as pessoas que nos acompanham pelo Face, né? Canal 10, pela Rádio Manchester. E assim, preliminarmente, eu nem ia falar, senhor presidente, eu não ia nem usar a tribuna. Mas pedi ao vereador João que pudesse dividir o tempo dele comigo, vereador Mauro Severano. Porque foi trazido um assunto aqui na tribuna pelo nosso antecessor, que diretamente beneficia a nossa região ali, do Bairro de Lourdes, Tropical, Wander, Palmares, aquela região. E a população daquela região, em 2013, ficou muito feliz com a possibilidade de construção da unidade de saúde lá do Tropical. E naquela oportunidade, eu lembro que eu estive lá. Eu estive lá junto com a professora Geli e, na época, com o prefeito da época, o gestor, era o Antônio Roberto Gomide, que era o prefeito. Foi em 2013, o lançamento daquela obra. E, assim, a gente fica surpreso porque e fala que é uma verba carimbada e que não, até hoje não terminou a unidade. Aquela obra estava prevista para ser construída em menos de um ano. Aí passou 2013, a obra não foi entregue. Acho que a empresa saiu. Aí veio 2014, a obra também não foi entregue. 2015, a obra lá da Unidade de Saúde Tropical também não foi entregue. 2016... a obra não foi entregue também. Quer dizer, a gestão passada, ela teve 3 anos e meio para poder entregar aquela obra com a verba carimbada, igual o antecessor nosso aqui na tribuna falou. Não entregou. Então, assim, estivemos junto com então, o secretário Vinícius, estava retomando para poder realmente arrumar uma nova empresa, entregar aquela obra. O que foi me passado, e se eu estiver errado aqui, eu dou liberdade para qualquer um vereador me corrigir, até mesmo o vereador que intercedeu a minha fala aqui, é que ali foi uma obra que teve a contrapartida do governo federal foi usada. E a contrapartida do governo municipal não foi feita. Por isso que a obra não foi concluída.
Uma parte, vereador?
Dou uma parte para o senhor, vereador.
É verdade, vereador. A empresa que ganhou para fazer aquele trabalho, ela não deu conta. Ela desistiu no meio. Foi feita outra licitação, a segunda empresa também não deu conta. Ou seja, são empresas que ganham licitações pelo valor que tem e não dão conta. Isso já aconteceu em várias creches. Agora, daí ficar paralisado, a distância é grande. O que nós estamos cobrando nesse momento é que se faça a licitação e que possa colocar uma empresa para não ficar depredando aquilo que já está lá, que está acabando. Por quê? Porque como não tem empresa, a prefeitura ela é responsável pela obra. E nós já temos aí 1 ano e 3 meses. Então faça a licitação, coloque outra empresa. Se ela não der conta, tem que ir trocando mesmo. O prefeito não adivinha qual que é a empresa que dá conta, mas tem jeito de punir. É o que aconteceu com as empresas que entraram lá e que não deram conta. Como aconteceu, por exemplo, na creche lá do Santo Antônio. Quer dizer, a licitação foi feita, mas a empresa ela não deu conta de ter um capital suficiente para desenvolver. Mas o dinheiro, que é verba federal, ele só é liberado na ordem de pagamento. Então ele não é liberado antecipado. Então não tem essa possibilidade de ter gasto em uma coisa, até porque não mediu o serviço para ser entregue. Devolvo.
Certo. Vereador, quando o senhor fala que a obra está parada 1 ano e 2 meses, o senhor está equivocado. Na obra está parada é 5 anos já, ué. A obra ficou parada 3 anos e meio do governo anterior do PT, e agora com a retomada das obras, um ano e pouco só, ué. Então quer dizer, nós não podemos fazer essa cobrança da forma que foi feita aqui, porque foi 3 anos a obra parada e não teve uma empresa para poder fazer a obra. E aqui eu tenho visto aqui o empenho do vereador João César, correndo junto com outros vereadores para a obra ser retomada. Inclusive, eu sou um vereador, junto com o vereador João César, junto também com o executivo, que está doido para poder a obra começar. Então, aqui, vamos ser contundentes. A obra ali já deveria ter entregue há muito tempo e a população daquela região já deveria ser beneficiada. Não agora, deu da administração passada. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Domingos Paula. Na sequência do tempo, convido o vereador João da Luz.
Obrigado, presidente. Cumprimentar todos os nobres colegas vereadores da mesa diretora. Cumprimentar as pessoas presentes no plenário, que nos acompanham no rádio, pela internet, pela televisão. É uma honra estar falando com vocês. Eu quero parabenizar a iniciativa, acho que pode ser até numa forma de cobrança mesmo da Comissão de Saúde. Se o nosso vereador Jean Carlos está cobrando mais conhecimento e mais esforços no sentido de resolver esse problema das UTIs, é porque nós queremos ver os resultados. Se ele está tomando essa iniciativa de montar essa frente, é porque ele não está vendo a nossa comissão agir de forma a contemplar os nossos moradores. Então, esse é um pleito, Jean, de UTI, que eu solidarizo com você. Porque eu tenho visto muitas pessoas na fila dos hospitais precisando de UTI, morrendo por falta de UTI na cidade de Anápolis. Então, eu solidarizo esse pleito. Com certeza a cidade precisa, mas nós pedimos à nossa frente, à nossa comissão de saúde, para então liderar esse trabalho, que é importante isso para a cidade de Anápolis. Esse pleito também lá do Tropical, dessa unidade de saúde do Tropical, nós já protocolamos aqui um requerimento, já pedimos, já fizemos um abaixo-assinado junto aos moradores do Tropical, e nós pedimos sim para o prefeito, para a secretária de saúde viabilizar e licitar com urgência essa obra, e a informação que ela nos deu é que essa obra já está em andamento para ser licitada. Então nós aguardamos ansioso aí para poder ver a retomada dessa obra importante para aqueles moradores ali do Palmares, do Tropical. Então eu solidarizo também com Antônio Roberto Gomide, que é preciso essa obra sair da condição que está sendo depredada, o prédio está sendo depredado. Nós precisamos da ação naquele local, e com certeza contemplar aquelas pessoas, aquelas famílias aí, com relação à saúde. Eu queria falar sobre o resultado do nosso trabalho, sobre a nossa frente parlamentar aí do terceiro setor. Nós conseguimos, através da Enio, da CELG, a Enio ela tem que fazer uma contrapartida social. Nós conseguimos um apoio da Enio e também do Instituto Terra Goiás. O que, que eles vão trazer para a nossa cidade? Eles vão trazer agora, no dia 9 e no dia 10, vai ser ministrado um curso para 55 entidades do terceiro setor. É um curso para a elaboração de projetos, os projetos que vão ser encaminhados nos pleitos para o poder público, em parcerias com o poder público, atendendo aí o marco regulatório, que é uma necessidade de apresentar esses projetos. O Instituto Goiás vai estar desenvolvendo, em parceria com a maternidade Dr. Aldo Alberto, esses cursos, e eu tenho aqui os horários que vai estar funcionando. O curso será ministrado na sexta-feira, dia 9/3, hora das 8 ao meio-dia e das 14 às 18. E no sábado, no dia 10/3, das 8 ao meio-dia e das 14 às 18 horas. Quem vai estar ministrando esses cursos? É o Semarone Nunes, mestre em museologia. Também a Sônia Henrique em Resende, advogado mestre. Nós temos também a Elisângela Aparecida, assistente social. Eles vão dar todo o norte para aquelas entidades do terceiro setor que têm dificuldade, às vezes, de elaboração de projetos. Então, isso aqui, eu já carreio esse mérito para a nossa frente, essa frente que foi criada, que foi instituída aqui, a nossa frente do terceiro setor. Vai ser muito importante porque as entidades, às vezes, têm dificuldade de elaborar o projeto e eles vão ter a oportunidade agora de... E nós já fizemos um comunicado para a nossa comunicação da Câmara aqui, que vai dar o suporte também, vai estar presente conosco nesse evento. O meu prazo praticamente terminou. Eu queria falar sobre uma lei que nós vamos estar apresentando para vocês. A gente vai falar dessa lei na segunda-feira. E eu devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador João da Luz. Na sequência do tempo, convido o vereador Jackson Charles.
Cumprimento a mesa na pessoa do presidente Hamilton Filho. Senhores e senhoras, vereadores e vereadoras presentes à sessão ordinária, ouvintes da Rádio Manchester, aos internautas que nos acompanham via web, aos nossos público presente aqui na sessão ordinária, a todos os nossos telespectadores que nos acompanham através do canal 10 UNITV. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, eu até achei que ia ter uma quarta-feira mais branda, mas o homem não quer, não. O homem quer que eu trabalhe mesmo. Estou aqui com a voz afônica, mas eu quero aqui, não é a fala que eu ia proferir nessa manhã, mas eu quero aqui apenas fazer o contraponto da fala oposicionista aqui nessa tribuna. E aí eu quero fazer um adendo na fala do vereador Domingos de Paula. O vereador Domingos de Paula deu dois exemplos interessantes aqui. Um deles é o posto de saúde do bairro Tropical. É um posto de saúde, uma UBS, que teve o início da sua obra em 2013. Passaram-se 2013, 2014, 2015 e 2016. O prefeito não era o prefeito Roberto Naves. O prefeito Roberto Naves entrou na prefeitura em 2017. O que eu estou dizendo isso? É exatamente para completar uma fala dita pelo vereador quando ele disse que essas obras estão paradas porque as empresas abandonaram, vereador. É verdade. O senhor tem razão. Da mesma forma que essa empresa abandonou e que já está em processo de uma nova licitação, que não foi feita lá em 2013, 2014, 2015, 2016, os mesmos exemplos que o senhor citou aqui anteriormente, e aí eu vou dizer lá da região norte da cidade, também foi paralisada por abandono da empresa que estava fazendo a obra, que não deu conta, que foi contratada no governo anterior, que agora o processo licitatório já está em andamento. E para, conforme o senhor disse que o caso mencionado pelo vereador Domingos foi esse motivo, eu quero dizer que o mesmo motivo que o senhor mencionou é o motivo que está acontecendo com essas obras que o senhor mencionou aqui.
Uma parte mesmo.
Uma fala, vereador Domingos. Uma fala. Foi não.
Nós estamos questionando, vereador, é que nesse ano 2017, apesar da... Lá não tem um vigia. Antes tinha vigia. Estava sendo feita licitação enquanto estava sendo... A obra estava sendo olhada pela prefeitura. Chegou 2017, a obra está abandonada. Aí houve uma depredação daquilo que já tinha feito a construção. E 2017 não foi encaminhado o processo licitatório. Nós estamos em março de 2018. 2017, 2018 não foi feito e a obra está abandonada. Antes, pelo menos, tinha um vigia lá segurando enquanto a Secretaria de Saúde fazia o encaminhamento do processo licitatório. É só essa abordagem.
Obrigado. Então, ótimo. Se é essa a abordagem, então o discurso do senhor não é bem voltado à questão da obra, o porquê que a obra está parada. O porquê são os mesmos motivos que a obra do seu governo ficou parada de 2013 até 2016. Então, são questões de empresas que não conseguem, pegam a licitação, não estão preparadas. É um erro da Lei 8666. Eu acredito que é uma mudança que nós temos que ter nessa casa. Né? Nós precisamos mudar a lei, fazer uma lei específica aqui, para que empresas não cometam esses mesmos equívocos. Agora, se eu for citar aqui a quantidade de obras que estão em andamento, obras que foram conclusas na área da saúde, eu vou dizer que em um ano de governo, o governo avançou, mas avançou muito. E a responsabilidade e a preocupação, ela é iminente, existe, e as coisas estão acontecendo há algum tempo dentro da legalidade da lei que exige as licitações, que exige o tempo de cura da licitação, que exige os tempos de contestações. E é isso, vereador João, que às vezes o senhor não atentou quando o senhor falou da fala do Domingos e do vereador que antecedeu. São coisas que às vezes a gente tem que ir lá no passado para avaliar. Eu não estou aqui para fazer acusação de governo passado e nem ficar aqui elogiando o governo presente. Eu estou dizendo que os motivos aqui colocados não são os motivos que levaram a essa paralisação. Foi dito aqui com relação aos UTIs. Eu quero... O vereador Lenine me pediu uma parte. Vereador Lenine, vou te ceder uma parte para a senhora falar sobre as UTIs que a senhora me solicitou.
Ô, vereador, muito obrigada. Eu até pensei que o senhor fosse entrar no assunto, mas essa questão da UTI, eu só queria parabenizar o Jean em relação à frente parlamentar e em relação ao projeto dele também, mas falando aqui próximo do que o vereador Gomide falou, essa questão de dar somente transparência, ela infelizmente não é resolutiva. Porque não adianta nada eu colocar no site da prefeitura a informação de que surgiu uma vaga. Essa vaga que surge, nos mesmos 30 segundos após, ela já tem filas aí de, às vezes, 4, 5 pessoas no mesmo ambiente hospitalar aguardando. Mas a questão da frente parlamentar, eu gostaria de parabenizar o Jean, dizer que estou à disposição e penso mais que a gente deveria fazer uma frente parlamentar mista, porque só nós, vereadores, como essa briga é de verba federal e estadual e não municipal, que chamemos aí os nossos deputados estaduais, nossos deputados federais, para a gente poder brigar junto ao Ministério da Saúde para que consigamos mais vagas. Isso sim seria resolutivo. Porque mesmo se a lista funcionasse, se a transparência funcionasse, nós não temos hoje condição de atender todos os pacientes que necessitam de UTI do nosso município e os municípios que a gente atende. Era só isso, muito obrigado.
Obrigado, vereadora. Eu vou ver se eu consigo abordar o meu assunto real que eu vim aqui, nesse tempo curto, presidente. Hoje eu quero tratar de um assunto recorrente, um assunto que eu ainda não havia trazido à tribuna, mas que eu achei agora interessante trazer. Todos vocês se lembram, a população se lembra, daquele episódio no que diz respeito àquela capa asfáltica que foi feita de forma equivocada na Avenida São Francisco, subindo para a Avenida JK. Um serviço de péssima qualidade, que gerou uma revolta, na verdade, à população anapolina como um todo. Diante daquele fato, vereador Jacques, eu estou aqui com um documento encaminhado para o CREA de Goiás, vereador Lisier, eu acho que vai lembrar disso, onde o vereador Jacques solicitou um parecer do CREA daquela época quanto àquele serviço prestado pela empresa hoje, que é a JVC, a JFG, que é a mesma empresa que está fazendo o viaduto aqui em Anápolis. E o CREA, aqui é um relatório da análise do CREA, de aproximadamente mais de 100 páginas esse relatório, onde o CREA chegou à conclusão e me encaminhou esse relatório, mostrando que realmente houve inoperância, houve ineficiência, que o serviço ali feito naquela época era um serviço que merecia realmente o serviço ser refeito, e que o CREA tomaria as providências cabíveis para interpelar tecnicamente e administrativamente os engenheiros responsáveis por aquela obra. E assim foi feito. E o serviço, inclusive, foi refeito. Por que eu estou trazendo esse assunto? É porque eu quero já, inclusive, chamar a atenção para o nosso novo secretário de obras, para acompanhar atentamente esse serviço feito pela JFG, que, na minha opinião, é de um acabamento horrível. Nós não podemos deixar que esse mesmo problema que aconteceu na São Francisco aconteça nos acabamentos dos viadutos. Se você passar aqui na Avenida Goiás, a péssima qualidade do asfalto da Avenida Goiás, que o viaduto praticamente já foi entregue. Nos cantos do viaduto, está um horror. Então eu estou chamando a atenção, pode até me dizer, não, mas nós não acabamos e vamos entregar. Ótimo, beleza. Se fizer 100%, não terá problema. Mas eu estou chamando a atenção para dizer o seguinte, se o serviço for entregue na mesma qualidade que foi entregue da São Francisco, eu entrarei novamente com a representação, porque é nossa obrigação. Essas empresas vêm para Anápolis, vêm de longe, vêm aqui, ganham a licitação, aí contrata uma outra empresa para fazer o serviço, terceiriza pela segunda, pela terceira, pela quarta vez o serviço, coloca o uniforme lá no pessoal e acha que é JFG. E na verdade não é nada, vereador Luzinho. Então nós temos que estar atentos. Nós estamos gastando um rio de dinheiro nesses viadutos. A prefeitura está contraindo uma dívida muito grande com esses viadutos. Essa Câmara Municipal aprovou esse financiamento. Então cabe a nós fiscalizar a qualidade do serviço. E eu quero aqui deixar as minhas reservas para os serviços prestados pela JFG. E eu estou dizendo isso porque está nas minhas mãos o relatório do CREA, que o mesmo serviço da São Francisco faz parte do mesmo complexo feito pelo viaduto. E está aqui nas minhas mãos um relatório que mostra, que demonstra, que relata, que confirma a péssima qualidade do serviço do asfalto antes colocado na Avenida São Francisco e na Avenida JK. Talvez se não fosse essa interpelação, talvez teria da mesma forma. Então eu quero aqui pedir aos senhores, à população anapolina, deixar claro que a Câmara Municipal, o vereador Jacques, está atento à finalização dessa obra e vai cobrar da empresa responsabilidade e qualidade do serviço prestado da conclusão dessa obra contratada pela Prefeitura Municipal. Muito obrigado, eu vou à palavra.
Obrigado.
Presidente, direito de resposta.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Concedo um minuto de réplica para o vereador Antônio Gomide.
Senhor presidente, apenas para abordagem, o vereador que antecedeu, ele falou duas afirmações que, primeiro, as obras do seu governo, Gomide, que não foram terminadas. É bom deixar claro que nós não deixamos obras sem terminar. As obras estavam em andamento, aquilo que foi entregue e o que estava em andamento, inclusive licitados. O que nós estamos cobrando aqui é que não é possível que um prefeito venha à Câmara Municipal no sentido de fazer uma prestação de conta falando que gastou 290 milhões de reais no ano de 2017, sendo que ele sequer conseguiu licitar ou gastar 1% desses 290 milhões
para concluir uma obra tão importante como as 5 unidades de saúde que estão em andamento nessa cidade. É esse o nosso questionamento. Então, as obras não é obra do seu governo, até porque me estranha muito, né, o vereador estar falando isso, até porque ele esteve conosco no próprio governo. Então, é obra do nosso governo, né? Então, é importante que a gente refira da forma como a realidade se faz.
Obrigado, vereador Antônio Gomide. Para a abertura, vou dar pela ordem, não citou o seu nome. Para a abertura da ordem do dia, solicito ao vereador Fernando Paiva que faça pressão de quórum.
Pressão de quórum. Vereador Antônio Roberto Gomide, vereador Jackson Charles, vereador Deusmar Japão, vereador Américo, vereador Valdete Fernandes, vereador João da Luz, vereador Teles Júnior, vereador Lisier, vereador Lélio Alvarenga, vereador Domingos Paulo, vereador Luzmar Silva, vereador Luiz Lacerda, vereadora Eliner Rosa, vereador Mauro Severiano, vereadora professora Angeli, vereador Leandro Ribeiro, vereador Hamilton Filho, vereador Jean Carlos, vereador Fernando Paiva, vereadora Thaís. Quórum suficiente, senhor presidente?
Havendo quórum suficiente, declaro aberto o espaço da ordem do dia. Antes de você debater pela ordem, quero cumprimentar e agradecer a presença do Pato Soares, aqui acompanhando a sessão. Muito obrigado pela presença e muito bem-vindo, Pato Soares. Concedo a palavra pela ordem, pela liderança do PSB, o vereador Jackson Charles.
Presidente, eu acho que uma das avaliações que o senhor tem que fazer é que evitar dar tiro em pombo voando. Se você não é bom no tiro, então você primeiro espera o pombo sentar para você atirar. Eu quero dizer para você o seguinte, eu fiz com muito orgulho parte do governo do prefeito Roberto Gomide. Como um mero diretor que não tinha Antônio Gomide, é tudo Roberto, Antônio Gomide. Para mim, prefeito, um mero diretor, ele não tem a mínima autonomia para poder participar desse tipo de processo. Agora, o vereador Jacques falou e vai repetir, ele jamais vai subir naquela tribuna para levantar assuntos que venham a denegrir governos anteriores de forma nenhuma, seja de quem quer que seja. Mas, na condição de líder do governo, eu não posso permitir que acusações infundadas sejam feitas também na tribuna sem a minha interpelação. A obra do Tropical está paralisada desde 2013. Qualquer um que chega lá, está lá, as paredes estão caídas lá. Eu fui lá, está tudo derrubado. Se não está desse jeito, então eu quero aqui entregar o meu cargo para a população napolina. Se o Tropical não estiver paralisado desde 2014, 13, eu entrego meu cargo para a população napolina. Eu não converso borracha, não. Eu falo a verdade. O que eu não gosto e não admito é fazer politicagem na tribuna. Vamos cobrar? Vamos cobrar. Vamos exigir eficiência? Vamos exigir eficiência. Mas não vamos cobrir o sol com a peneira, porque isso não existe. E a minha condição de líder, independentemente de relações pessoais, eu vou cumprir ela nessa casa. E cumprir de forma honrosa e respeitosa. Mas não mentirosa. Fiz sim parte do governo, com muito orgulho. Sem problema nenhum, tive orgulho de participar. Cumpri o meu papel. Fui um dos melhores diretores da administração do Gomide. Numa pasta que não, ninguém via falar dela. Uma pasta que era escondida, mas que trouxe números e trouxe dividendos para a vida política dele. Assim como trouxe para a minha também. Não é disso que eu estou falando. Nós não devemos levar o caso para esse lado. Temos que ter um debate que é de alto nível, à altura de nós dois, à altura do nosso nível, à altura dessa Câmara Legislativa. E não ficar aqui criando factoides, fantasias e mentiras. Temos que cobrar? Temos. Parabenizo o vereador. Tem que cobrar sim. Tem que ser mais eficiente. Tem que ser mais rápido na licitação. Agora, não devemos deixar de levar em conta que o processo licitatório é complexo. Que ele exige demandas. Que ele exige tempo de cura. Que ele exige... Assim como aconteceu nessa obra tropical. 2013, 2014, 2015, 2016. Eu pergunto. Por que que não licitou então nesses anos? Por que que não reiniciou as obras nesses anos? Eu não falei isso. Estou falando porque eu estou exemplificando aquilo que foi dito na tribuna. Então, eu devolvo a palavra, presidente. Muito obrigado.
Obrigado, Jackson. Antes de passar para a próxima oradora, recebemos aqui agora o contato do secretário da Segurança Pública, Irapuan Costa Júnior, ele pedindo que a gente possa adiar a audiência para as 17 horas. Você estava inicialmente marcada às 15 horas a reunião com ele aqui na Câmara, e ele teve um problema hoje lá em Goiânia, uma situação que vem às 17 horas, Marão. Então, a reunião que seria às 15 horas com o secretário Irapuan Costa Júnior, ele pediu desculpas e pediu para que fosse realizado às 17 horas para atender uma questão da agenda dele lá em Goiânia, que surgiu, eu não sei qual o compromisso, mas que ele poderia vir às 17 horas. Então está sendo transferido às 15 horas para as 17 horas a reunião com o secretário da Segurança Pública, o senhor Apuã Costa Júnior, aqui mesmo no plenário, o Antônio Vilela. Então peço que todos os vereadores já se organizem suas agendas, possam estar aqui, que é um debate importante sobre o planejamento da segurança pública para o ano 2018, aliás, do governo do Estado de Goiás. Então, na sequência, convido para usar a palavra, pela liderança do PSL, vereadora Thaís.
Presidente.
Senhor presidente, eu uso esse espaço aqui pela ordem, da mesma maneira que na semana passada eu subi a tribuna para cobrar ao diretor do CMTT, o Carlos César, a execução da lombofaixa. Hoje eu uso esse espaço para poder agradecer a execução. Gostaria de agradecer a ele, ao Alessandro do CMTT. A lombofaixa em frente ao Colégio Educandário Espírita foi concluída ontem. Uma lombofaixa moderna que a gente vê que facilita a mobilidade urbana da cidade de Anápolis, principalmente para criança, para idoso, para cadeirante, porque ela está nivelada com o nível da calçada. Então, gostaria de agradecer, até porque ali é um espaço, uma via, um local onde é de acesso ao Parque Ipiranga também muito movimentado. Então, com certeza, vai melhorar muito ali para os alunos do colégio. E a diretora também pediu para que, em nome dela, eu agradecesse aos vereadores e ao diretor do CMTT. Obrigada.
Obrigado, vereadora Thaís. Toda a palavra pela ordem, pela liderança do PSDB, ao vereador Maurão.
Senhor presidente, o tema que eu ia falar, que a vossa excelência levantou aí, sobre o secretário. Mas vem, né? Às 17 horas. Então, parabéns a ele, que ele não é omisso, ele só prorrogou o prazo. E convocar a população que está sempre nos prestigiando na área da segurança, e compareça esse plenário aí, a esposa do Rei do Cando, para nós conversar com o secretário. Lógico que ninguém vai agredir ele, porque nós somos anfitriões, mas para saber dele o que, que ele tem em Paraná sobre segurança pública. Por outro lado, se encontra no plenário, aí o presidente do sindicato dos taxistas de Anápolis, meu amigo James, e também o meu amigo Francisco, que é membro do sindicato. Estão preocupados, vereador Geli, que o Congresso não resolveu a questão dos Uber e nem dos taxistas de nossa cidade. Então, ele jogou para todas as câmaras, toda a prefeitura resolver. E eu gostaria que o CMTT, quando mandasse, elaborasse o projeto e mandasse para a Câmara, e é o desejo dos taxistas e dos presidentes do sindicato dos taxistas, Sr. Jame, é que tem a igualdade, que hoje circula em nossa cidade mais de 500 Uber, e só tem 200 táxis. Então, que o CMTT normaliza isso aí, 200 táxis e 200 Uber. Senão, alguém vai ser penalizado. Duas rádios aqui em Anápolis estão fechando, duas rádio táxi. É a Rádio Táxi Anápolis e a Rádio Táxi Santos. Está fechando por causa disso aí. E houve um baque sobre os passageiros. Então, estão aí pedindo isso aí, que quando o projeto chegar aqui, que nós, vereador, tenhamos a hombridade de votar com a mesma quantidade de táxi e mesma quantidade de Uber. Tem uma disparidade muito grande, mais de 300 Uber a mais do que os táxis, Jean. Nós temos só 200 táxis e hoje tem mais de 500 Uber. Então, que seja igual os taxistas, para ninguém ser penalizado. E por último, presidente, ainda resta alguns segundos, falando sobre o seu projeto, que o vereador Jacques falou ali, e não sei quem mais falou ali, sobre a licitação. Eu acho que uma firma que prega uma licitação e não dá conta do recado, ela não pode participar, Jacques, de outra licitação aqui em nossa cidade. O vereador não se encontra aqui no recinto. E o vereador Hamilton, ele fez um projeto na outra legislatura, se não me engano, no ano passado, que uma firma que ganha concorrência, vereador Leandro, e faz essa lambança, não entrega a obra, caso de aditivo, ela casca fora, ela não pode participar mais de concorrência pública em Anápolis. E o vereador Hamilton fez esse projeto, e o prefeito João da época não sancionou, ele vetou. Eu achei isso ridículo. Então fazemos outro projeto. Qualquer firma que ganha concorrência, ela não pode, se ela fazer uma lambança, ela não pode participar da próxima concorrência. Só isso. É uma aventureira.
Obrigado, vereador Mauro. Só ressaltando, Mauro, que a reunião com o Dr. Repuan agora à tarde, né, tratar especificamente sobre as vagas dos presídios. Isso é a competência do Coronel Edson. O Irapuã vai tratar conosco sobre a segurança pública da cidade, de modo geral. Quantidade de efetivo, viaturas, planejamento da secretaria, corpo de bombeiros, polícia civil. Então, a questão das vagas dos presídios não é competência mais dele, é competência do Coronel Edson, que está tivemos reunião com ele segunda-feira passada. Então,
eu sei que não é competência. Um minuto. Eu sei que não é competência. Mas ele é o secretário de Segurança Pública, não é de Goiânia, é do Estado de Goiás. E quando fala em segurança pública, se fala em presídio. Então vamos falar com ele, para ele falar com esse bendito coronel, que ele não é de competência dele. Mas então, esse coronel não é da competência, não é jurisdição dele, mas ele é submisso ao secretário, gente. Olha, o senhor é um operador do direito. Mas ele é de secretário acima do coronel. Ele é secretário de segurança pública. Quem fala, quem pode falar em nome da segurança pública é o senhor Irapuã Costa Júnior. Se não é, está na jurisdição dos presidiários, é o departamento. Mas então, que ele catraca esse coronel lá.
Estão retificando, Maurão. O coronel Edson é subordinado ao secretário Irapuã. Ele é ligado direto ao governador. Só para, assim...
Então que ele fala com o governador para resolver o nosso problema.
Aí, agora sim. Obrigado, vereador Mauro. Pela liderança do PMN, concedo a palavra ao vereador Luizmar Silva.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia a todos. Senhor presidente, ali no Vivian Park está acontecendo um burburinho sobre umas obras ali que foi feito, uns quebra-molas pela CMTT. E hoje circulou nos microfones da Rádio Manchester sobre esses quebra-mola que foi feito ali de forma indevida, a menos de 60 metros um do outro, ali na rua Ita Gontijo Braga, de frente à quadra 52, ali no Mercadinho Serve Bem. Foi um pedido ali do presidente de bairro, qual foi o contrário, aquele quebra-mola, bem próximo, ali já tem, na rua Ita Gontijo Braga, em frente à Mercearia Martins, já tem um quebra-mola construído, e fez outro ali a pedido do presidente de bairro, e circulou hoje na Rádio Manchester, no programa do Jário, que foi um pedido do vereador Luzmar Silva. Então, vem aqui esclarecer que não foi um pedido meu, muito pelo contrário, fui contra, porque é um desperdício do dinheiro público. Ali, a incompetência ali foi da CMTT, do seu Carlos César Toledo, que, quando estive com ele ontem à tarde, tirou o dedo da reta, jogando para o gabinete do prefeito, falando que agora quem está fazendo esses quebra-mola aí, quem está despachando, é o excelentíssimo prefeito. Conversei com o Nelson, e foram feitos ali, a população está indignada, porque na gestão passada do Tonhão, o Tonhão fez ali um quebra-mola na porta da casa dele, e agora o outro presidente, Edmilson, conseguiu um quebra-mola a 50 metros ali do outro ali. E o pessoal está falando no bairro que quer virar presidente, porque todo mundo que é presidente de bairro está conseguindo um quebra-mola ali na porta. Então, quero deixar bem claro à população que não foi um pedido meu, e sim foi o contrário ali, porque tantas ruas ali do Vivian Park tem requerimento meu pedindo quebra-mola desde fevereiro de 2017, que até hoje não foi atendido. O presidente de bairro ali conseguiu esse fato, um quebra-mola para a porta da casa dele. E eu, como vereador, não tenho conseguido esse feito. Muito obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Luzimar Silva. Pela liderança do PT, vereador Lizeu Zé Borges.
Obrigado, senhor presidente. Hoje eu não tive espaço ali para o uso da palavra. O Jean gentilmente me cedeu 5 minutos, mas eu tinha um outro assunto para tratar. Mas eu gostaria aqui de complementar a fala dos novos colegas que usaram a palavra aí a respeito dessa JOFEG. Eu gostaria de falar em primeira instância, em primeiro momento, sobre o asfalto da São Francisco. Aquilo era notório, aquilo era evidente. Todo o transeunte que passasse por ali veria que havia um problema muito sério com aquilo. Falei com o secretário na época, o secretário Leonardo, e ele concordou plenamente e já estava pedindo revisão, independente da ação do CREA, que é muito importante para mostrar a qualidade desejável daquele serviço, para comprovar cabalmente que aquela situação que foi deixada para nós foi realmente de uma inconsequência tremenda. Espero que aquilo não gere aí assunto para aditivos possíveis aí, viu, vereador Jacques? Nós temos que vigilância sobre isso. Não pode gerar, porque aquilo é problema de qualidade. E a outra questão é a seguinte, esses viadutos que tanto afetam a nossa paisagem, eles têm que ser feitos com esmero. A gente observa, tem que ter alguém ali com um olhar na estética daquelas questões, porque a gente já sabe que aquilo ali vai ficar, é uma situação que alterou totalmente a paisagem naqueles trechos. A gente vê aquelas placas de contenção do talude, da rampa de acesso aos viadutos, a gente vê arestas sobrando, aquelas coisas, aquelas imperfeições que poderiam, com critério, com esmero melhor, porque, como eu estou falando, aquilo ali é uma situação que agride muito a questão visual da nossa cidade. É uma situação que altera fortemente. Eles têm que observar isso aí com muito carinho, ainda não estão entregues. Mas há tempo ainda da revisão nessas questões. E o outro assunto é complementar aqui também, falar acerca da Saniaga, um assunto que eu venho, trouxe aqui o ano passado, estou falando todas as vezes. Isso, essa questão, quando esteve aqui conosco, Jales Fontoura, ele falou que a Saniaga era viável, era uma empresa saudável, tinha dinheiro em caixa, tinha crédito, e de repente isso não acontece. Fala-se que tem que a exigência da Caixa Federal que seja feito o complemento. Aí está mostrado aqui, Antônio Gomide colocou aí essa questão que eu já tinha visto nas mídias sociais aí, nas divulgações pertinentes aí às questões econômicas, que a Saniaga estava colocando as ações na Bolsa, ou seja, é o início da privatização. Então ela está lastreando os seus contratos, ou seja, buscando renovar os seus contratos para valorizar ainda mais, para que no futuro próximo possa estar privatizando, terceirizando. Eu não estou falando que isso é errado, não. Eu acho que ficar na mão de um governo que desde sempre mostrou-se irresponsável e inconsequente com relação à prestação de serviço do nosso município, talvez seja até melhor. Mas acontece a enganação, a forma com que foi colocado isso aqui para nós e conforme está acontecendo agora, está aí evidenciado que há um erro muito grave na condução desse novo contrato aí. Nós temos que observar, essa casa tem que observar isso aí com muito cuidado. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Lizê. Pedrantes do PTB, vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Quero apenas fazer algumas ponderações em relação à nossa fala e à fala do vereador Antônio Gomide. Eu apresentei essa proposta da frente parlamentar, vereador. Só pode ter certeza e pode até buscar nos anais dessa casa, que eu não sou muito adepto a isso também, não. Eu não sou muito adepto a ficar criando reunião, comissão, frente parlamentar. E se eu não me falte a memória, participei de uma frente parlamentar no mandato anterior. Eu entendi razoável e de bom alvito, vereador Lélio, criar essa proposta, independente dos trabalhos realizados pela Comissão de Saúde, que digamos que a Comissão de Saúde já tem aí toda uma rotina de trabalho que muitas vezes, às vezes, impede de especificamente debruçar sobre determinado assunto, vereador João da Luz. E eu também, vereador, não sou muito de inventar, não. Quando eu apresento um projeto de lei, só pode ter certeza, vocês podem observar que é uma característica minha, eu já pesquisei a existência em outros locais. Então, não estou criando nada em relação a esse projeto da transparência, não. Esse projeto existe, por exemplo, em Ribeirão Preto, e é uma rotina administrativa a publicação diária das vagas de UTI. Não é um nome a lista da pessoa, não. É as vagas na unidade tal, as vagas no hospital tal, saiu em tal local, a regulação encaminhou um novo paciente em tal horário, é isso. Então, assim, e eu sou um cara bem democrático. Aqui nós somos 23, o projeto está tramitando. Se a maioria entender que não é razoável a aplicação dele, que rejeite. Se a frente parlamentar não tiver adesão, vereador Lélio, não vai para frente, eu faço o trabalho sozinho nisso. Eu estou fazendo, vereador Elino, o que a minha consciência mostra e aponta para mim, que é necessário. Nós estamos com um problema, sim, grave de vagas de UTI. Está aí o que aconteceu em Goiânia, saiu no jornal hoje. Nós não estamos insinuando o que está acontecendo aqui, mas para evitar maiores problemas, que nós possamos lutar pela ampliação, fazer gestão no governo federal, fazer gestão no governo estadual, que são responsáveis pelo aumentar as cotas e repassos para o custeio dos UTI. Está diariamente com as informações e não ficar refém só de informação de regulação. Porque a resposta que tem é o seguinte, a regulação diz que não tem vaga. Ué, então publica, nós temos 89 leitos, 59 estão sendo usados. Por que que são os defeitos? Nós vamos levantar essas informações. A frente parlamentar é para isso. Eu também não sou de ficar criando nada aleatoriamente. Mas eu entendo que é o momento oportuno e que nós podemos dar uma contribuição nesse aspecto. Fique à vontade, quem quer participar. Quem não quer participar, nós respeitamos. Tenho um imenso respeito pela trajetória do vereador Gomide, 3 mandatos de vereador, 2 como prefeito, mas acho que nessa questão especificamente, em relação ao projeto de lei, o senhor está equivocado, porque lá em Ribeirão Preto e outras cidades funciona e funciona bem. Então, eram essas considerações.
Obrigado, vereador Jean Carlos, pela liderança do PMDB. Vereadora Eliner Rosa.
Há tempo, vereador Jean Carlos, eu até tinha retirado a minha fala, talvez eu tenha sido má compreendida na fala, então eu vou tentar aqui retificar o que eu disse. Ratificar, na verdade, mas no intuito de retificar. Essa questão, eu parabenizei pelo projeto, é um projeto muito interessante, porque a transparência ela deve existir em qualquer aspecto, né, nas relações humanas e nas relações também públicas. Então é muito bom isso, só que não é resolutivo, foi só isso que eu quis dizer. A gente fazer um projeto, aprovar o seu projeto aqui, que inclusive meu voto será positivo, eu estou relatando na Comissão de Saúde, eu sou a favor desse projeto, mas infelizmente ele não é resolutivo. Eu ter a informação no site da prefeitura, em outros ambientes, não vai resolver o problema da vaga, porque na verdade as vagas não existem suficientemente, né? E sobre a frente parlamentar, também parabenizei e quero participar ativamente com você nisso. E ainda sugeri a questão de chamarmos deputados também, de ser uma comissão mista, porque essa briga ela não é municipal somente. A gente discutiu isso mais cedo. A responsabilidade ela é inicialmente federal, com complementação estadual. E, infelizmente, somando-se o valor que os dois pagam, a União e o Estado, não pagam um custo de uma diária da UTI. Então, existe a necessidade da complementação municipal. Isso é uma discussão que eu tenho tido com o Roberto desde o ano passado. Ele está totalmente aberto a isso, pela necessidade que nós temos. Principalmente sabendo que nós não atendemos o município de Anápolis unicamente, nós atendemos inúmeros municípios, né? É até a questão do censo que também discutimos, temos aqui muitos alunos que vêm fazer faculdade aqui, mas que não entram como moradores. Temos o pessoal aí do DAIA, então nós atendemos muito mais gente do que simplesmente o número de Anápolis. Então, só retificando, eu estou com você nisso, seu projeto é um projeto bom, infelizmente não seria resolutivo, mas é importante sim a transparência. Exato. E na comissão parlamentar quero fazer parte ativamente e agradeço, inclusive. Devolvo a palavra. Obrigada.
Obrigado, vereador Eliner. Pela liderança do PHS, vereador João da Luz.
Obrigado, presidente. Eu gostaria só de informar os colegas vereadores e convidá-los que a nossa diligência, a primeira visita, está programada para amanhã, referente à nossa visita aos bancos. Representando a Comissão do Consumidor. Ela vai acontecer amanhã às 14 horas. Todos os vereadores estão convidados. O PROCON já confirmou a presença e eu tenho certeza que a gente vai obter resultados nessa primeira visita. Vai ser na Caixa Econômica, na Caixa Econômica Federal, agência 14, na Engenheiro Portela. Eu queria só abordar a respeito da lei que contempla os consumidores que têm reclamado, por exemplo, dos atendimentos nos bancos. Existe uma lei já dos 20 minutos na cidade de Anápolis, é uma lei que tem poder de atuação de multas, o PROCON já tem multado, e às vezes o banco tem sido negligente com relação a atender essa lei. Então nós apresentamos um projeto de lei ordinária, já está protocolada essa lei, e a ementa dela estabelece o seguinte: a entrega de prova física ao consumidor constante de timbre, horário de início e fim de atendimentos e ou procedimentos, como também a somatização de horários que o consumidor está disponível dos serviços prestados pelas agências bancárias de Anápolis em seus estabelecimentos. Nós estamos apresentando esse projeto, um projeto que visa dar uma prova do tempo que o consumidor permaneceu na agência, do início e do fim, porque vários procedimentos jurídicos, quando você é apresentado para alguma ação jurídica, você precisa de constituir prova, e normalmente as pessoas não têm essa prova porque o banco não fornece esse documento. Então, agora, por lei, eu tendo, claro, o apoio dos nobres vereadores, o consumidor estará contemplado com essa nova lei. Então, só confirmando também, o nosso evento, esse evento que vai ser feito pela Frente Parlamentar do Terceiro Setor, eu estou convidando os nobres vereadores também para estar presente. E se tem alguma entidade que gostaria, que não for inscrita, que gostaria de participar, está em aberto, meu telefone está à disposição, meu gabinete está aberto para poder receber as inscrições hoje ainda. Tem que ser feitas as inscrições no máximo hoje para poder inserir já nessa proposta de trabalho que vai acontecer agora dia 9 e dia 10. Obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João da Luz. Ainda pela ordem, pela liderança do PSC, vereador Lélio Varenga.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, a questão foi bem levantada hoje aqui nesta casa, a questão das UTIs. Desde o ano passado, a gente tem cobrado, a comissão tem cobrado constantemente a respeito dessas vagas de UTIs. E não é só falta só em Anápolis, é falta no estado inteiro, no Brasil inteiro. Nós estamos acompanhados em Goiânia, como que a coisa está feia lá em Goiânia. Mas a gente tem que tomar conta da nossa casa. E a nossa casa exige que a gente realmente possa tomar posições. E a posição em defesa daqueles que precisam da sociedade anapolina. Sabemos que o UTIs, na verdade, elas não são responsáveis da secretaria do município. Sim, ela vai gerir, ela que vai coordenar. Nós temos que realmente correr atrás do principal responsável, que é o governo do estado. Precisamos, sim, de falar com o seu governador, falar com o secretário estadual de saúde, cobrarmos posições realmente definitivas que possam resolver os problemas do leito da UTI. Estivemos nessa sexta-feira passada agora, no Hospital Evangélico, já mencionei na tribuna ontem. Fizemos uma visita muito importante, interessante, à Comissão de Saúde, onde nós detectamos lá que nós tínhamos 11 leitos contratados do SUS e tinham 3 leitos sendo usados pelo SUS. Então, na verdade, é problema de falta de leito mesmo. Nós não temos mais leito disponível na cidade. Precisamos cobrar do secretário estadual de saúde, ver se a gente marca juntamente com a Comissão de Saúde, semana que vem, fazer uma visita importante ali no Hospital de Urgência, Dr. Henrique Santillo. Ver como que anda o andamento daquela obra, daquela ampliação do hospital, onde nós teremos mais 10 leitos no mínimo. Nós dobraremos quase que a nossa capacidade. Mas ainda é pouco para a cidade de Anápolis. Porque nós não atendemos só a cidade de Anápolis. Atendemos toda uma região, várias cidades. Então é preciso que realmente nós estejamos focados. Todos os vereadores, não só a comissão, é a responsabilidade de todos nós. Cada vereador aqui representa um pouco da sociedade anapolina. Então precisamos nos unirmos realmente com toda a força, poder legislativo, poder executivo, até mesmo se for necessário, poder judiciário, para que possa realmente dar garantias que não faltará mais leitos de UTI aqui na cidade de Anápolis. Estamos correndo desde o ano passado, vamos agora também fazer uma visita na Santa Casa, ver quais os leitos estão disponíveis, porque estamos fazendo um levantamento, por que não está sendo contratado, fizemos levantamento dessa dívida do ano de 2016, também vamos solicitar ao governo do estado que possa executar esse pagamento para que possamos dar condições aos hospitais também de manter um serviço muito caro, o amigo sabe bem, que não consegue o hospital simplesmente manter, nem a obrigação do hospital. Obrigado, senhor presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Lélio Varenga. Passo a palavra ao secretário para a deliberação do projeto e requerimentos que estão na pauta.
Obrigado, senhor presidente. Antes da leitura do projeto em pauta, em primeira votação, o ofício do gabinete do vereador Pastor Elias, justificando sua ausência, pois está representando a Câmara Municipal na troca de comando do 4º Batalhão da Polícia Militar e também na Companhia CPE. E também notifica a mesa diretora solicitando o adiamento da audiência pública que estava marcada para o dia 8 de março de 2018, às 9 horas, com o tema poluição sonora. Então, está adiada, por enquanto, essa audiência pública do pastor Elias. Projeto em primeira votação. Projeto de lei ordinária 32 de 2017, de autoria da vereadora professora Geli Sanches, que determina o tombamento da estação ferroviária Engenheiro Castilho, considerando-a como patrimônio histórico municipal e da outras providências. Esse projeto tem o parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça, Educação e Cultura, Urbanismo e Finanças.
Obrigado, secretário. O projeto LID está em discussão.
Discutindo, presidente.
Discutindo, autora, vereadora professora Geli.
Senhor presidente, a estação Engenheiro Castilho, ela recebeu esse nome em homenagem ao diretor do Departamento Nacional de Estradas e Rodagem, o engenheiro Castilho, e foi inaugurada em 1951, 16 anos após a implantação do ramal ferroviário na nossa cidade, que aconteceu em 7 de setembro de 1935. Nós temos até um relato, né, do nosso querido professor João Asmar, que disse que tocou na inauguração da estrada de ferro aqui na nossa cidade. E, inicialmente, ela era apenas auxiliar aqui da estação Engenheiro Valente. E depois, com o fechamento dos trilhos aqui na cidade, em 1976, ela teve uma reforma, passando a ter uma fachada no estilo da Art Deco. E atualmente, ela está sendo utilizada de forma inadequada. E é necessário essa preservação. E nós entramos com esse pedido, conforme solicitação do Instituto Jama Galinski, e eles fizeram, inclusive aqui para nós, um documento desse instituto, né? Eles fizeram um documento mostrando a importância, uma declaração de significância da estação ferroviária Engenheiro Castilho. E eles declaram aqui a importância do edifício, da estação, permanece com uso e cuidados inadequados para sua preservação e conservação, pois atualmente abriga o uso de uma panificadora, escola da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. Diante disso, a estação ferroviária Engenheiro Castilho merece uma emergencial ação de preservação através do instrumento do tombamento, por reunir os seguintes valores materiais e imateriais. O valor histórico, pois representa um bom exemplo da permanência da memória ferroviária em Anápolis, uma vez que foi com a ferrovia que se iniciou o desenvolvimento da cidade, que ocasionou na modernização dos edifícios e também no comportamento social, tornando-se mais civilizada, representando o progresso. O valor artístico, porque tem ali a presença do estilo eclético, com as influências da Art Deco, e também difundindo a cidade da segunda metade do século XX. Também o valor de rememoração, por carregar lembranças de momentos importantes da vida da sociedade anapolina, ainda presente na memória coletiva, e o valor de autenticidade e integridade, pois apesar das diversas modificações danosas que sofreu, não perdeu suas características principais. Então, tudo isso, a reunião de todos esses fatores, torna-se importante, merece ser preservada para a valorização da história da nossa cidade, e para as gerações futuras, por isso fazemos o pedido para que os pares possam ir votar conosco no tombamento da estação ferroviária Engenheiro Castilho, considerando-a como patrimônio histórico municipal e que as providências sejam tomadas nesse sentido. Muito obrigada, senhor presidente.
O projeto ainda está em discussão.
Sim.
Com a palavra, a vereadora Eliner Rosa.
Vereadora Geli, parabenizo aí pela iniciativa e, na verdade, eu fico extremamente surpresa de saber que ele ainda não é patrimônio tombado no município, né? Parabéns.
Discussão encerrada, o projeto está em votação. Votação simbólica, os contrários se manifestem. O projeto está aprovado pela unanimidade dos presentes. Palavra do secretário.
Votação de requerimentos. Requerimento de autoria do vereador Jean Carlos, que solicita, junto à mesa diretora, a criação de uma frente parlamentar pela ampliação de leitos de UTI no município de Anápolis. Ainda, vereador Jean Carlos, solicita, junto à Secretaria Municipal de Educação, pintura em todo o CIMEI Arnaldo Steckelberg, no bairro São Lourenço. Ainda, requerimento do vereador Jean Carlos, que solicita, junto ao secretário municipal de Esporte e Lazer, construção de campos com grama sintética e academias ao ar livre nos seguintes endereços: Rua Corumbá, do bairro Jardim Alexandrina, somente academia ao ar livre, na Avenida 24 de Agosto, esquina com a Travessa Dom Emanuel, também no bairro Alexandrina, e na Rua São Francisco, no bairro Aldeias dos Sonhos. Requerimento de autoria do vereador Pedro Mariano. Solicita junto à CMTT, Companhia Municipal de Trânsito e Transporte, vários condutores de... Solicita a colocação de uma placa aérea indicativa de acesso à BR-153 na rotatória da Vila União, em frente ao Alto Posto Paraíso, com fotos em anexo. Requerimento do vereador Hamilton Batista, que solicita, junto à Companhia Municipal de Trânsito e Transporte, a implantação de sinalização horizontal e quebra-molas na rua Copa 1, Residencial Copacabana. Requerimento do vereador Hamilton Batista, que solicita, junto à Secretaria Municipal de Obras, Serviços Urbanos e Habitação, construção de boca de lobo na rua Mirage, quadra 33, lote 19, bairro Jardim Progresso. E, por fim, requerimento do vereador Hamilton Batista, junto à Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Habitação e Planejamento, solicita serviço de capina e limpeza na Praça Ilídio Garcia, bairro São Jorge. Requerimento de autoria do vereador Américo. Solicita, junto à Secretaria Municipal de Obras, Serviços Urbanos e Habitação, a implementação de tampa de boca de lobo na rua Arthur Pornoder, quadra 45, lote 15, bairro Alexandrina. Requerimentos de autoria da vereadora professora Geli Sanches. Solicita, junto à Secretaria Municipal de Obras, Serviços Urbanos e Habitação, patrulhamento da estrada rural de Sousânia. Também requer, vereadora professora Geli Sanches, que encaminhe ao secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Agricultura quanto à proposta apresentada em audiência pública realizada no dia 23/2 para tratar da reforma do mercado municipal. Esse requerimento é da Comissão de Desenvolvimento Econômico. Requerimentos do vereador Pastor Elias. Requer junto à gerência de iluminação o reparo na iluminação do canteiro central da Avenida Geraldo de Pina, no bairro Anápolis City. Também requer vereador Pastor Elias, junto à CMTT, estudo para instalação de quebra-molas na rua Major Rubens Florentino Vaz, quadra 4, lote 19, no bairro Jardim Guanabara. E, por fim, requerimento do vereador Pastor Elias, solicita junto à CMTT instalação de placa sinalizadora em faixa elevada na Avenida Tiradentes, número 1299, no centro. Passa a palavra para a vereadora Geli para a leitura de demais requerimentos.
Requerimentos do vereador Leandro Ribeiro à Secretaria Municipal de Obras, solicitando serviço de manutenção e tapa-buracos na rua Miguel Abrão, quadra 1, lote 24 a 25, bairro Alfredo Abrão. Vereador Deusmar Japão, à Secretaria Municipal de Obras, Divisão de Iluminação, solicitando serviço de manutenção de poste na Avenida Perimetral, quadra 15, lote 26, no bairro Vila Norte. Vereador Deusmar Japão, à Companhia Municipal de Trânsito e Transporte, CMTT, solicitando a pintura da lombofaixa na rua João Florentino, quadra 2, lote 23, residencial Araguaia. Vereador Deusmar Japão, à Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, solicitando serviço de tapa-buracos na rua RA5, quadra 15, lote 18, bairro Residencial Araguaia. Vereador Deusmar Japão, à Secretaria Municipal de Obras, solicitando serviço de tapa-buracos na rua Dom Emanuel, número 90, bairro São Lourenço. Vereador Deusmar Japão, à Secretaria Municipal de Obras, solicitando serviço de tapa-buracos na Avenida Goiás, no 2075, Vila Brasil. Vereador Deusmar Japão, à Secretaria Municipal de Obras, solicitando serviço de tapa-buracos na rua Manuel da Conceição, número 574, bairro Vila Brasil. Vereador Deusmar Japão, à Secretaria Municipal de Obras, solicitando serviço de desentupimento de boca de lobo e recolocação de tampas em todo o setor residencial Araguaia, pontos críticos, Rua Perimetral, quadra 4, esquina com a Rua 1 e Rua 10. Vereador Deusmar Japão, à Secretaria Municipal de Meio Ambiente, solicitando serviço de roçagem e limpeza na Praça José Ferreira França, no bairro Calixto Abrão. Vereador Deusmar Japão, à Secretaria Municipal de Meio Ambiente, solicitando serviço de roçagem e limpeza na Praça Isidoro Sabino, no bairro do Centro. Vereador Deusmar Japão, à Secretaria Municipal de Obras, solicitando serviço de tapa-buracos em toda a extensão da Rua 11, localizada no bairro Parque Residencial das Flores. Vereador Deusmar Japão, à Secretaria Municipal de Obras, solicitando serviço de tapa-buracos na Rua 11, esquina com 24, quadra 4, lote 5, bairro Residencial das Flores. Vereador Deusmar Japão, à Secretaria Municipal de Obras, solicitando serviço de troca de lâmpada no poste da Rua 26, 433, lote 16, bairro Residencial das Flores. Vereador Deusmar Japão, à Secretaria Municipal de Obras, solicitando serviço de manutenção do poste na Rua 25, quadra 26, lote 17, bairro Residencial das Flores. Vereador Deusmar Japão, à Secretaria Municipal de Obras, solicitando serviço de manutenção do poste na Avenida Perimetral 14, lote 2, no bairro Residencial das Flores. Vereador Deusmar Japão, à Secretaria Municipal, à Companhia Municipal de Trânsito e Transporte, CMTT, solicitando a implantação de lombofaixa na Rua Ipameri, quadra 100, lote 11, bairro Vila Jaiara. Vereador Luzimar Silva, à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, solicitando serviço de roçagem e limpeza no Residencial Leblon. Vereador Luzimar Silva, à Secretaria Municipal de Obras, solicitando serviço de roçagem e limpeza do Setor Sul, terceira etapa, no caso, Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Vereador Luzimar Silva, à Secretaria Municipal de Meio Ambiente, solicitando serviço de roçagem no bairro Bandeiras. Vereador Luzimar Silva, à Secretaria Municipal de Meio Ambiente, solicitando serviço de roçagem no bairro de Lourdes. Vereador Luzimar Silva, à Secretaria Municipal de Obras, solicitando serviço de tapa-buracos na Rua Ita Gontijo Braga, bairro Vivian Park. Vereador Luzimar Silva, à Secretaria Municipal de Obras, solicitando serviço de tapa-buracos na Rua Ipameri, bairro Nova Vila Jaiara. Vereador Luzimar Silva, à Secretaria Municipal de Obras, solicitando a pavimentação asfáltica na Rua Carmen Miranda Jardim, Guanabara. Vereador Valdete Fernandes, à CMTT, solicitando implantação de ponto de ônibus na Rua Dona Andrelina, quadra 22, lote 10, bairro Polo Centro. Vereador Valdete Fernandes, à CMTT, solicitando implantação de ponto de ônibus na Rua Colômbia Libanesa, quadra 56, lote 9, bairro Polo Centro. São esses os requerimentos, senhor presidente.
Obrigado, professora Geli. O requerimento do vereador Jean Carlos, que solicita a criação da frente parlamentar pela ampliação dos leitos de UTI no município de Anápolis, fica desde já deferido por constar com as assinaturas necessárias para a criação da frente. Os demais requerimentos estão em discussão. Em votação, votação simbólica, os contrários se manifestem. Os requerimentos estão aprovados pela unanimidade dos presentes. Declaro encerrado o espaço da hora do dia e abertas comunicações.
Comunicação, presidente.
Já está inscrito o vereador Luzimar Silva, João da Luz e Lélio Varenga. Com a palavra, Luzimar Silva.
Presidente, quero comunicar e dar referência aqui ao Odair Cabeça, que se encontra aqui no nosso plenário, que é o organizador ali do campeonato de futebol society do bairro Calistópolis. E domingo, quero convidar todos os nobres pares dessa casa, né, vereador Elínia, que já esteve ali, Fernando, todos os vereadores, né? A grande final ali entre a equipe do Santa Cruz e o Calistópolis. Dois times já conhecidos, os dois times, um campeonato com mais de 10 equipes. Chegou, Pedro Moreno vai estar lá, né, Pedro? Chegou nessa grande final às 10 horas da manhã, no domingo. Quero parabenizar o Odair, né? Mais um campeonato chegando ao final, sei que não é fácil. Parabenizar o organizador. Se não fosse ele organizando, o campeonato ali ficou parado por mais de ano. E ele encabeçou ali, resgatou a diversão daquela região ali aos domingos pela manhã. E domingo acontece essa grande final ali no bairro Calistópolis, todos convidados, ouvintes, todos os nobres pares, para prestigiar aquela grande final ali. É a alegria ali daquela região, é aos domingos ir ao campo de futebol, que em breve ali, né, a prefeitura vai estar fazendo um belíssimo trabalho, recebendo a grama sintética, mas por enquanto ainda está no terrão, né, convidar o nobre Leandro, que está lá com a gente lá, prestigiando, presidente dessa casa, que esteve por lá, e deixar o convite também ao prefeito municipal, para essa grande decisão de domingo, essas duas equipes, ali fazendo a grande final, vai ter o terceiro lugar às 9 horas da manhã também, entre o time do PSG e não lembro agora o outro que vai estar disputando o terceiro lugar, mas a grande final entre o Santa Cruz e o Calistópolis. Já é dois times bastante conhecidos, o Calistópolis tentando o título inédito ali, ser campeão pela primeira vez, e o Santa Cruz já é um recordista de títulos, né, a qual eu tomava conta, fui campeão várias vezes ali com o capitão do time Julinho. Então, quem for ali vai ver um grande espetáculo, um grande jogo de bola. Quero aproveitar a oportunidade para parabenizar você, Odair, que tem sido ali o grande representante daquele futebol. Então, todos convidados para domingo, a partir das 9 horas da manhã, a bola rola. Grande decisão, quem for ali com certeza vai ver um grande espetáculo. Devolvo a palavra, muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Luzimar Silva. Com a palavra, vereador João da Luz.
Eu gostaria de fazer uma homenagem singela para as mulheres. Amanhã é o Dia Internacional das Mulheres. Em nome da minha esposa, em nome da minha esposa Cristiane, que é uma guerreira, em nome da nossa vereadora Geli, a vereadora Eline, a vereadora Thaís, e também a nossa vereadora Vilma, que nós estamos com saudade dela, né? Eu quero fazer essa homenagem e deixar uma mensagem para todas as mulheres da cidade de Anápolis, do estado de Goiás, do Brasil. Mais do que ser brisa, é ondular searas e flores. Mais do que ser sol, é inebriar o mundo de mil flores, acima do que já houve e do que há ainda de houver. Está a bênção insuperável, extasiante e inigualável de ser tão somente mulher. Essa aqui é uma mensagem da Maria Filomena Correia. Eu aproveitar e homenagear a minha sogra também, que o nome dela é Filomena. E reforçar o convite para os nobres vereadores, certo? Para toda a comunidade, principalmente para as pessoas que representam entidades do terceiro setor. Esse é um curso importante, é um curso inédito, é a Câmara de Vereadores, juntamente com a Terra Goiás, uma ONG de Goiânia, e também a CELG, a Enio. Essa parceria está trazendo esse curso gratuito para essas entidades. É o curso para elaboração de projeto. Os projetos que vocês precisam para pleitear recursos junto ao poder público. Esse curso, ele vai acontecer em parceria com a maternidade Dr. Aldalberto, na sexta-feira e no sábado. Iniciará às 8 e vai até às 18, na sexta-feira e no sábado também, das 8 às 18. Nós traremos para esse curso pessoas renomadas. Samarone Nunes, mestre em museologia. Sônia Henrique Rezende, advogado mestre. Elisângela Aparecida, assistente social. Então é uma oportunidade, se você quer participar, nós estamos abertos para receber algumas inscrições hoje ainda. O gabinete está à disposição de vocês, o gabinete do vereador João da Luz. E todos estão convidados. Não percam essa oportunidade. Obrigado. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador João da Luz. É nas comunicações, vereador Lélio Varenga.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, primeiro quero parabenizar essa casa aqui, essa casa de leis. Hoje, mesmo com os anos, às vezes um pouco alterado, ou às vezes um pouco excitado, mas essa casa hoje fez uma grande discussão. Discussões de assuntos realmente de grande importância para a sociedade anapolina, para a nossa cidade, para o nosso povo. Eu acho que assim, dialogando, conversando, falando, é que se chega a um bem comum, a um bem da nossa cidade. Em segundo lugar, senhor presidente, foi levantado aqui pelo nobre vereador Antônio Gomide a respeito dessa venda da Saneago realmente. É estranho, muito estranho, se fazer essa venda bem no final do mandato do governo, né? Quais serão as verdadeiras falácias, qual será o verdadeiro sentido dessa venda 25%? Muito, muito estranho. E por último, senhor presidente, não poderia deixar também de prestar uma homenagem hoje a todas as mulheres que estão nos ouvindo nesse momento. Passo de forma especial a nossa vereadora, a professora Geli, a Aline Rosa, a Thaís, a Vilma, que não se encontra nesse momento aqui. Todas as mulheres presentes aqui, colaboradores dessa casa, também se fazem presentes no plenário. De forma especial também, parabenizo as minhas filhas, Jaqueline e Lidiane, e lá no céu, a minha esposa. E uma pequena homenagem também aqui que eu tinha feito. Quando chegar aos 30, será uma mulher de verdade. Nem Amélia, nem ninguém. Um belo futuro pela frente, um pouco mais, e calma, talvez. E quando chegar aos 50, será livre, linda e forte. Terá gente boa a teu lado. Saberá um pouco mais do amor, da vida, quem sabe. E quando chegar aos 80, já sem força, sem futuro, sem idade, vai fazer uma festa de prazer, convidar todos os que amaram, registrar tudo que soube e morrer de saudade. Parabéns a todas as mulheres que estão nos ouvindo, parabéns. Você, mulher. Mulher é o papel importante, porque se nós pararmos para pensar, foi através de uma mulher que a salvação veio ao mundo. Então, parabéns a você, mulher. Esse poema foi de Marta de Medeiros. Muito obrigado. Devo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Lélio Varenga. As comunicações, vereador Pastor Elias.
Pelas comunicações, senhor presidente, eu quero aqui, primeiramente, agradecer à Secretaria do Meio Ambiente, então o ex-secretário lá, que é o Daniel Fortes, mas também na pessoa do senhor Ari, que nos atendeu com muito carinho e está fazendo um trabalho relevante ali no residencial Under e também ali no Jardim Palmares, nas áreas públicas, está ficando um trabalho excelente. Parabéns ao senhor Ari e a toda a Secretaria do Meio Ambiente. E ainda pelas comunicações, senhor presidente, eu estive aqui em falta no início da sessão por devido à posse ali da troca do comando do 4º Batalhão, aonde deixou o tenente-coronel Dax, está indo embora para o terceiro, para o sub, seu sub do CRPM ali em Águas Lindas, e assumiu o seu lugar no 4º Batalhão o nosso amigo Alan Cardoso, ele que é o major mais competente, major Alan Pereira Cardoso. E na 31ª Companhia assumiu hoje o nosso amigo major Saliba Salles, ele que era do BOP, assumiu hoje o comando da CPE aqui em Anápolis. E quero ainda nessa oportunidade parabenizar, dar meus parabéns a todas as mulheres, na pessoa da nossa amiga professora Geli, vereadora, a nossa amiga Eline Rosa, a Thaís e também a nossa querida amiga. Que Deus abençoe ela, que ela possa voltar logo, a Vilma Rodrigues. Que Deus abençoe a todas as mulheres pelo seu dia. Né? Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, obrigado. Vereador Pastor Elias, com a palavra, vereadora professora Geli.
Senhor presidente, eu não discuti os requerimentos e fiz a leitura aqui de vários requerimentos solicitando a roçagem de lotes baldios. Todos nós sabemos que a roçagem dos lotes de particulares está sendo cobrado. E nós estamos observando e recebemos algumas reclamações no sentido que eles estão fazendo a roçagem apenas no centro do lote. E que ao lado, perto dos muros, perto das cercas, está ficando um matagal muito grande. Então, já que está pagando, tem que fazer o serviço, e mesmo onde não está pagando também, nos logradouros públicos, também tem que ser feito de forma correta. E que entre o trator, mas que haja uma roçadeira, alguma coisa, que possa fazer nas mediações e próximo aos muros, que é onde causa mais problemas ainda, porque é onde esconde os miliantes, que possa pular muro e também trazer insetos para dentro das casas vizinhas. Então, é apenas uma solicitação, uma colocação que foi trazida até a mim e que eu repasso aqui diante de tantos requerimentos que nós fizemos a leitura hoje e tantos outros que nós encaminhamos. Que possa fazer aí, agora a pasta está aí nas mãos do nosso amigo, né, vereador Ederson, apenas essa orientação para que possa fazer esse serviço com mais qualidade. Muito obrigada, senhor presidente.
Obrigado, professora Geli. Com a palavra, as comunicações, vereador Pedro Mariano.
Bom dia, senhor presidente. Antes de começar a minha fala, eu quero comentar também o Dia Internacional da Mulher. Em nome da INET, eu cumprimento todas as mulheres da Câmara Municipal, também a vereadora Geli, a vereadora Eline, que estava aqui presente. E por último também, eu me faço uma referência à mulher mais honrada, maiorina da cidade de Anápolis, que é a minha esposa, que é tolerar o Pedro Mariano, realmente ela ganhar a salvação direta para o céu. O Luzimar estava falando aqui, presidente, eu já fui jogador lá do Terrão em 1992, 93. O Ailton está ali, porque o Ailton é a prova, pode procurar aí. Nós disputou bola, campeonato lá, quando eu também era sorteiro. E pesava meus 65 quilos, não 100 quilos mais, né? Então tem mais de 26, 27 anos que eu disputou esse campeonato. Agora, Luzimar, eu acho que aquilo é uma tradição, aquilo é uma coisa histórica naquele bairro, aquele stop. E lá, você terrão, o dia que saiu o povo gramado, que é bom, mas tira a origem daquele gosto do campo ser um campo terrão, entendeu, Fernando? E eu já joguei bola lá, disputei campeonato, certo? E eu vou estar lá domingo, eu estava com a memória meio fraca, eu me lembrei que eu jogava bola lá quando eu sabia jogar bola. Aí depois a gente fica nos gordos, mais velho, perde o pique da bola e é só ir lá e torcer e apoiar. É só isso que eu tenho a falar, presidente. Parabéns, Luzimar, parabéns, o Ailton, dando essa continuidade. O Ailton acho que tem mais de 28 anos, o Luzimar, que ele mantém aquele campo. Aquele campo foi feito de enxadão e inchada, o presidente. Qualquer coisa que eu estiver aumentando, o Ailton está lá para confirmar, certo? Então, não foi magro nem nada. Na época foi feito aquele campo, né? E aquilo ali marca também a minha vida como futebolista aqui na cidade de Anápolis. Devolvo a palavra ao presidente.
Obrigado, Pedro Mariano. Nas comunicações, vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Só para fazer justiça aqui, ainda em cumprimentos ao Dia Internacional da Mulher, amanhã, quero externar meus cumprimentos especiais a todas as servidoras públicas municipais, em nome da minha mãe, Maria Helenice, servidora aposentada, e em nome de todas as mulheres de Anápolis, da minha esposa, Virgínia, e cumprimentos às mulheres pelo seu Dia Internacional amanhã, 8 de março. Parabéns a todas as mulheres de Anápolis.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Não havendo nenhum mais escrito, sou presença de Deus, graças a Deus, para a sessão, convoco outro para a próxima segunda-feira, em horário regimental.